Mas mesmo que você trabalhe na clínica, eu vou trazer um exemplo real meu, né? Eu tinha uma clínica de sociedade, inclusive era uma clínica que estava no meu projeto também de conclusão de curso, e ela foi realizada, era uma clínica multidisciplinar. E agora, recentemente, está fazendo um ano, eu abri a minha própria clínica de psicologia. E aí eu tenho lá outras psicólogas que trabalham comigo. E aí,
Parabéns.
nós temos uma parceria ali, na verdade, né? Elas não trabalham para mim, mas elas atendem na clínica. E o que que eu sempre trago para elas? Vocês precisam saber empreender. E aí, o empreender é o quê?
Exatamente.
Eu preciso fazer o meu marketing, eu preciso fazer a gestão do meu consultório. E isso eu não aprendo na faculdade de psicologia. Eu nunca vi um curso de psicologia ensinar isso. E isso é fundamental. Eu preciso, enquanto profissional liberal, e eu preciso enquanto eu tiver uma clínica empresa. Porque eu preciso aprender sobre contabilidade, eu preciso aprender sobre alvará, tem um monte de coisas que a gente precisa,
Financeiro.
tudo, né? E aí, se você não aprende sobre isso, você paga um preço muito caro.
Sejam muito bem-vindos a mais um Psicologia e Gestão Podcast. Nesse podcast que a gente fala sobre psicologia, autoconhecimento e também estratégias de gestão, mentalidade. Se você gosta desse tema, lembra de se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Essa pessoa que eu vou trazer aqui para vocês é psicóloga também de formação, ela atua na clínica, ela tem um programa chamado Escola da Vida e ela trabalha com autoconhecimento, relacionamento. Vamos conhecer a Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite aqui hoje.
Eu que agradeço, Ruane, pelo convite. É muito bom poder estar aqui e te reencontrar novamente, né?
Jéssica, eu quero poder entender um pouco mais da sua mentalidade, dos seus projetos e principalmente, eu sei que tem muitos psicólogos que assistem a gente, tem empresários que assistem a gente também. Imaginando a Jéssica lá atrás, eu quero entender um pouco mais como foi desde a formação de psicologia para o dia de hoje. O que você acredita que trouxe de aprendizado, quais são os projetos que a Jéssica tem daqui para frente? Compartilha um pouco com a gente. Quero conhecer um pouco mais da sua trajetória, desde a formação de psicologia, como que foi começar a atuar na clínica. Quero entender um pouco mais a mentalidade da Jéssica.
Hoje eu estava pensando justamente nisso, né? Aqui fazendo uma linha aqui sobre até como que eu conheci você, na verdade, né? Que a gente ali estava cruzando ali, você formando e eu entrando na faculdade e tudo. E uma coisa que eu me recordo muito foi o quanto que a questão realmente que a gente sempre fala, inclusive na psicologia, do quanto que o ambiente ele é importante no nosso desenvolvimento. Isso desde quando a gente nasce, até agora na questão de quando a gente é adulto, no nosso desenvolvimento, em todos os momentos, né? Quando eu decidi me tornar psicóloga, por exemplo, eu não falo que teve um motivo específico assim que me fez querer a psicologia. Porque eu tinha muitas coisas em mente na cabeça, desde agronomia, arquitetura, direito, letras, um monte de coisas. Mas quando eu entrei nesse mundo, por exemplo, que eu sinto que me fez ir além um pouco da psicologia e crescer mais do que talvez outras pessoas que inclusive estavam ali na nossa sala, né, que estavam ali naquele momento, foi a partir do momento que eu comecei a entrar nesse mundo do digital, nesse mundo que na época ele estava o coaching, que estava muito assim aflorado ali, né? Não tinha essa questão do online também tão forte como é hoje, que veio depois da pandemia, mas já era forte ali em 2015, 2016, quando eu formei. E aí eu lembro que foi assim que a gente começou a trocar umas ideias, né? Que você ali já estava com a questão da hipnose, já tinha, tava muito assim, fazendo muita coisa fora, né? E eu tava iniciando nisso daí, né? E aí a partir disso, realmente eu decidi focar, investir. Foi quando eu decidi fazer meu MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Que me trouxe assim um network muito importante, me trouxe conhecimento tanto pela questão dos professores quanto dos colegas. O conhecimento em específico da psicologia positiva foi essencial para essa questão do desenvolvimento. E aí, a partir disso, fui aplicando tudo isso, né? Fui abrindo mais a minha mente. E essa questão de ir mais realmente ali naquele momento para o digital, para mim foi muito importante. E aí,
E só um paralelo aqui. O que te fez pensar em começar a escolher fazer psicologia? Você falou que não veio assim inicialmente, mas o que que falou? Ah, eu vou fazer psicologia.
porque, na verdade, quando eu formei no ensino médio, a minha vontade mesmo era arquitetura. Eu sempre achei que eu tinha vocação para ser arquiteta, né? Porque eu era muito boa em decorar as coisas, assim. Só que não tinha como fazer naquele momento. E aí eu fiquei um ano sem estudar. E a partir do momento ali que eu fiquei um ano sem estudar, meio que assim, sabe aquela coisa que os nossos pais querem fazer uma coisa, e aí meio que você sente que você tem que dar continuidade naquele sonho? Eu sinto que naquele momento foi o que eu escolhi fazer. Era um sonho da minha mãe naquele momento, que ela tinha. Naquele momento não, na verdade, era o sonho dela ter feito psicologia. Ela nunca conseguiu fazer, né, por questões da família. E aí, assim, naquele momento ali, veio para mim. Não sei se foi por tanto que ela falava sobre aquilo, mas eu decidi fazer. Quando eu entrei na faculdade, de verdade, eu não sabia nem para que lado passava a psicologia. Sabe quando você entra bem assim, cego mesmo?
E a gente descobre que, na verdade, não é a psicologia, são as psicologias, porque aí tem psicanálise, gestalt terapia, TCC e várias outras abordagens. E que, na verdade, tudo está dentro da psicologia. Uhum. Desde também trabalhar em hospital, trabalhar em clínica, trabalhar no RH de uma empresa. Conta um pouquinho mais essa descoberta.
Interessante porque, assim, hoje eu trabalho com a TCC, né, com a terapia cognitiva. Desde quando eu comecei lá na faculdade, que foi apresentado todas essas teorias, nada me chamava a atenção. E assim, eu comecei realmente a me interessar pela psicologia quando a gente foi para os estágios. E eu sinto que isso é uma característica muito dos estudantes da psicologia em específico, porque começa a fazer sentido quando você começa a aplicar. Porque a teoria em si, principalmente do início do curso, ela não faz muito sentido. Porque como é que eu vou aplicar isso aqui? Como é que eu vou aplicar, por exemplo, um conceito ali da psicologia social, da psicanálise, não faz muito sentido ali. Então, quando a gente foi para os estágios básicos ali, começou a fazer um pouco mais sentido. Mas o estágio profissionalizante em si, ele que te dá aquela sensação assim, caramba, é uma responsabilidade muito grande você lidar com a vida. Independente se eu estou lidando na clínica, se eu estou lidando com o organizacional, que foi no momento ali que eu achei que eu estava formando, eu pensei assim, eu quero ser psicóloga organizacional. Era o que me chamou a atenção, eu profissionalizei naquilo, comecei a trabalhar no início da minha carreira em empresas, conciliando com escola e clínica, então trabalhava os três turnos, manhã, tarde e noite, em cada um desses, de manhã na empresa, de tarde na escola e de noite eu comecei a atender na clínica. E aí, enquanto, naturalmente as coisas foram tomando esse curso, sabe? Mas assim, no primeiro momento lá dentro da faculdade, eu fiquei muito perdida, não tinha nem essa noção. E uma coisa que me chama a atenção é que, assim, quando as pessoas começam a faculdade, eu ouço isso muito. Fala assim, se você vai fazer psicologia achando que você vai se entender, esquece. Porque você sai de lá muito mais confuso. Eu não sei se você já ouviu as pessoas falarem sobre isso no curso de psicologia. E eu acho que isso é algo que não é verdade. Porque a psicologia, ela contribui muito para a gente enquanto psicólogos. É um autoconhecimento, você acaba tendo muita facilidade para lidar com a sua própria vida, com seus próprios relacionamentos, com a resolução dos seus problemas. Então você passa a se conhecer melhor, você passa a entender melhor de pessoas. Ela não complica mais a sua vida como é pregado quando você entra na faculdade.
Legal você falar sobre isso. Eu lembro, agora você falando, eu lembro de uma passagem da coordenadora do curso de psicologia entrar na minha sala. Nessa época eu ainda acho que eu não era seu colega. Para quem não sabe, eu demorei um tempo a mais para formar, porque às vezes eu faltava em algumas aulas. Teve o casamento, basicamente um evento da minha irmã fora do Brasil, e eu fui lá e perdi todas as provas que eu tinha para fazer na faculdade, mas tudo bem, deu tudo certo. Até uma curiosidade, Jéssica. Por exemplo, falando um pouquinho, e vou voltar também nesse dia da coordenadora, mas eu lembro dessa questão da psicologia, colocar em prática. Eu comecei também, antes de me formar, já começando a atender, fazer umas palestras gratuitas, do jeito que dava, sem muito ainda estratégia empresarial, mas colocando a mão na massa para sentir a diferença que fazia. E eu lembro da coordenadora do curso dizer, olha, se você pensa em fazer dinheiro com psicologia, pode esquecer que ninguém que é psicólogo ganha dinheiro. A coordenadora do curso falou isso no início. E sabe o que era o mais louco? no início eu comprei essa ideia, que devia ser uma missão, que devia ser só ajudar pessoas, mas curiosamente, no meio da trajetória, eu percebi, pelo menos falando por mim, que, nossa, se eu consigo fazer com que seja possível eu ser remunerado, consequentemente, isso é porque eu estou ajudando mais pessoas, porque eu estou impactando mais vidas, porque eu estou me tornando um ser humano melhor também, que está crescendo pessoal, profissionalmente. Eu não sei, você já ouviu alguma coisa do tipo?
Eu tenho muito gravado na minha mente quando a gente foi entregar. No caso, era o TCC que se falava, né? O trabalho de conclusão de curso, mas tinha outro nome, que era o PI. E aí a gente tinha que fazer...
Eu não tive.
Sorte sua, né? E aí a gente tinha que, no meu caso, fazer um projeto de carreira e entregar. Né? E esse era o trabalho de conclusão de curso. E aí, assim, era meio que descrevendo o que, que você queria fazer ali. Então, eu lembro que eu descrevi exatamente o que eu gostaria para minha carreira. E eu tinha muita vontade de trabalhar em empresa. Eu coloquei exatamente o que eu comecei a viver depois que eu saí da faculdade. Só que ali eu coloquei o salário que eu queria ganhar. E aí tinha um médico na nossa sala. E aí eu tinha, assim, muita afinidade durante todo o curso, né, com esse colega. E aí ele, a gente conversando lá e trocando ideia e tal, e ele foi e pegou o meu trabalho para poder ler. E tava lá escrito a quantia realmente que eu queria ganhar, sabe? Aí ele virou para mim e falou assim, você tá doida? Tipo assim... Você tá querendo ganhar como médico, como psicólogo? Ele falou, exatamente, eu nunca esqueci isso. Isso é impossível. E aí, pra mim, aquilo ali não me afetou em nada. Porque eu sempre tive uma crença muito forte de que tudo que a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. Então, assim, eu lembro muito bem de que, assim, as pessoas realmente, elas não acham que a psicologia, e isso é até hoje, que a psicologia pode dar dinheiro, que a psicologia vai te levar em algum lugar. Então... para mim, isso é um mito muito grande. E eu sinto que a gente tem essa obrigação de levar isso para as pessoas. Porque a psicologia está cada vez mais crescendo. É uma profissão do futuro. As pessoas têm se interessado muito mais por ela hoje. Só que, ao mesmo tempo, elas desacreditam justamente por achar que isso não pode ser um meio de sobrevivência para elas.
E uma coisa que é importante também trazer... Para mim, não é nem só questão do psicólogo, é questão de qualquer área. Se a gente conseguir se diferenciar, aprender sobre conceitos de gestão, marketing, outras estratégias, pode ser qualquer área. Você pode fazer qualquer coisa que tem possibilidade de crescer ali dentro. Lógico que aí tem que acertar o modelo de negócio. Exemplo, além de... Você pode trabalhar numa empresa... Talvez na área organizacional, mas você também pode, quem sabe, criar seus próprios treinamentos, seus próprios cursos. Uhum. Você pode, quem sabe, montar uma instituição, quem sabe uma clínica onde você não atenda sozinho, tem outros profissionais atendendo com você e você como psicólogo também. Exemplo agora, você falou ali sobre a medicina. Curiosamente, eu estou negociando para investir em um segmento de saúde que, curiosamente, eu vou contratar médicos para trabalhar comigo no meu projeto, trabalhar para mim dentro do projeto. Ou seja, mesmo como psicólogo, tendo me formado em psicologia, eu não preciso me limitar só a atender na clínica, uhum, ou só a área organizacional, só a área hospitalar. Eu posso usar muito daqueles conceitos até mesmo para o negócio. E até pensando na clínica, todo mundo que trabalha na clínica, talvez você está assistindo e não saiba disso aí, e... Você é um empreendedor, se você é psicólogo e trabalha na clínica. Principalmente se você trabalha por conta como autônomo. Agora, não, eu trabalho na clínica para outra pessoa, tudo bem. Agora, se você trabalha como autônomo, você é um empresário.
Mas mesmo que você trabalhe na clínica, eu vou trazer um exemplo real meu, né? Eu tinha uma clínica de sociedade, inclusive era uma clínica que estava no meu projeto também, de conclusão de curso, e ela foi realizada, era uma clínica multidisciplinar. E agora, recentemente, está fazendo um ano, eu abri a minha própria clínica de psicologia. E aí eu tenho lá outras psicólogas que trabalham comigo.
Parabéns.
E nós temos uma parceria ali, na verdade, né? Elas não trabalham para mim, mas elas atendem na clínica. E o que, que eu sempre trago para elas? Vocês precisam saber empreender. E aí, o empreender é o quê? Eu preciso fazer o meu marketing, eu preciso fazer a gestão do meu consultório. E isso eu não aprendo na faculdade de psicologia. Eu nunca vi um curso de psicologia ensinar isso. E isso é fundamental. Eu preciso, enquanto profissional liberal, e eu preciso enquanto eu tiver uma clínica empresa. porque eu preciso aprender sobre contabilidade, eu preciso aprender sobre alvará, tem um monte de coisas que a
financeiro.
Gente precisa, tudo, né? E aí se você não aprende sobre isso, você paga um preço muito caro.
E me fala, como que foi, por exemplo, você falou que tem profissionais que trabalham com você, montam uma clínica, e tem vários modelos de negócio. Eu também, por exemplo, esse que eu falei que eu estou negociando e pretendo também montar na área da saúde, que vão vir médicos trabalhando, não é bem trabalhando para mim, mas comigo, como você falou, pelo fato de que ele vai estar recebendo, abrindo completamente o modelo de negócio, ele vai estar recebendo um tanto, eu vou estar trazendo os clientes e eu vou estar recebendo uma porcentagem por ajudar a trazer aqueles clientes, todo mundo sai ganhando. Então, da mesma forma, eu tenho, que, inclusive, se você está assistindo aqui, quiser fazer terapia online, tem um link aqui onde eu recomendo profissionais. E aí, como que funciona? Obviamente, eu recomendo excelentes profissionais e que eu possa ganhar uma comissão e o profissional ganhar. Mas como que isso se torna sustentável e possível? Porque é bom para a pessoa, é bom para mim, todo mundo sai ganhando e se torna um modelo de negócio. Eu queria entender um pouco mais. Para quem está assistindo e pensa, nossa, eu queria montar uma clínica, mas não sei nada, como que eu começo esse negócio? O que você recomendaria? Quais foram os seus passos?
Primeira coisa, você primeiro deve começar atendendo em algum lugar. Você não tem que ir de cara, porque você não tem nem noção de como é que funciona. Né? Eu vou trazer um pouco da minha história para ver se faz sentido, assim posso ajudar quem está assistindo. Né? Quando realmente eu saí da faculdade, e uma coisa que já me ajudou muito, que foi todos esses cursos que eu mencionei aqui, né? Que uma coisa que a gente já tinha conversado sobre isso na faculdade, sobre o coach, né? Porque a gente tinha feito ali Paulo Vieira, né? Você conhecia e tal, não sei se você lembra dessa nossa conversa. E o que, que eu montei quando eu saí da faculdade? Eu montei uma palestra show, que a gente fala, né? E eu fui aplicar ela o quê? Eu estudei a minha cidade, o mercado, e eu vi que tinha um campo muito grande para psicologia infantil. Porque não tinha psicólogo infantil e tinha uma demanda muito grande ali para clínica. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui em todas as escolas oferecendo essa palestra. E é claro que é aquela coisa bem de praxe que a gente vê na televisão. As pessoas não querem a gente.
A gente quer mudar o mundo, mas parece que o mundo não quer ser mudado pela gente.
E aí, eu vejo as pessoas falando isso, e aí às vezes parece uma realidade que eu penso assim, gente, não tem como isso ser verdade. Mas é verdade, porque até você passar por isso, né? Eu me recordo de uma escola, por exemplo, que eu fui, e aí a diretora da escola, ela até aceitou eu dar a palestra, mas quando ela foi me apresentar para os pais, ela chegou lá na frente e falou assim, ela fez questão, né, meio que foi assim, já tem muito tempo, eu não lembro as palavras exatas, mas foi assim, olha, se não for boa a palestra, a responsabilidade não é minha, tá? Porque foi ela que me procurou, foi mais ou menos assim, né? Só que eu tinha realmente me preparado muito para essas palestras, porque eu sabia que ali eu poderia fazer o meu nome. E era a forma de eu trazer pessoas e criar realmente uma estrutura para começar a atender. E aí, quando eu comecei a aplicar essas palestras para os pais, mesmo não tendo filhos, eu estudei como que aplicar psicologia positiva na criação de filhos. Ou seja, como eu posso educar sem bater, sem gritar, de uma forma positiva. E aí, então, foi bem ali quando que a psicologia positiva, né, ela veio ali de 1998, então ainda um pouco recente, foi em 2016, de uma certa maneira. E aí eu fui fazendo essas palestras. E aí o que, que aconteceu? Na primeira palestra, justamente nessa escola que eu dei o exemplo, eu acabei de fazer a palestra, formou uma fila de pais para vir conversar comigo, querendo saber mais aonde que eu atendia, mais sobre o meu trabalho. E ali, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu tinha uma fila de espera de mais de 40 crianças querendo horário comigo. Eu não tinha horário. Por causa dessas palestras que eu fiz em todas as escolas da minha cidade. E aí, depois disso, o que, que eu fiz? Aí eu pensei assim, não tem psicólogo nas escolas. Eu montei uma outra palestra e fui falar sobre orientação profissional para o ensino médio. E aí, o que, que eu criei? Um projeto. Então, eu vou criar um projeto e vou vender algo sobre orientação profissional para esses jovens descobrirem o que, que eles querem fazer para ir para a faculdade. Aí, na primeira escola, eu fui em 3. Na primeira escola que eu fiz, o que, que eles me fizeram a proposta? A gente quer te contratar como nossa psicóloga. Aí, não tinha nem como eu vender mais o projeto para as outras escolas, né? E aí, eu fui tendo essa, e para mim, isso é empreender. Porque você vai ter nessas ideias, né? Isso é natural, porque você faz uma coisa e essa coisa vai puxando a outra ideia e assim vai funcionando.
E eu gosto de dizer que nem sempre a gente consegue enxergar a estrada inteira. Mas se a gente ligar o carro, acender o farol, ver os primeiros 50 metros, dá pra ver, depois de andar 50 metros, os próximos 50 metros.
Foi. E aí, nisso, eu também já o quê? Trabalhava em empresa também. Porque o meu estágio realmente final da faculdade foi em empresa. E a empresa que eu fiz o estágio lá na minha cidade, eles quiseram me contratar para poder trabalhar para eles. Mas aí no estágio eu aprendi uma coisa muito legal, fazer consultoria. Em vez de ficar só em uma empresa, eu fazer consultoria, eu consigo atender mais e ganhar mais.
Que legal.
E aí o que me chamou a atenção na psicologia organizacional? Que a professora falou uma coisa que eu achei muito legal. A psicologia organizacional, ela te dá um retorno mais rápido quando você forma, porque você não tem que investir dinheiro para quem está saindo da faculdade, montando um consultório. Mesmo que você vai sublocar de uma certa maneira, você tem que ter um primeiro investimento
e ali. E nessa época ainda não era comum o atendimento online.
Não, nem se falava disso, na verdade. Porque as pessoas, se ainda existe esse preconceito hoje, não tinha, né? Não tinha nem essa noção. Porque até eu mesma, eu comecei a atender online de 2017 para cá. E ainda tinha essa questão ali da burocracia, de você se cadastrar no EPSI para você poder atender online. Então, tinha um tempo que você tinha que esperar, porque aí o conselho liberou, foi da pandemia para que ele abriu para todo mundo sem precisar se cadastrar, né? Tinha toda uma burocracia que funcionava antes. Então, não era assim antes, não era tão falado, né? Então, era muito mais o presencial. Por isso que eu investi muito nessa coisa ali das palestras e tudo. E, realmente, eu fui formando muita fila de espera. Então, quando chegou o ponto de eu lotar a agenda na clínica, aí eu deixei a escola, porque já não compensava mais eu ficar na escola. Aí eu preenchi esse segundo turno na clínica e depois eu deixei a empresa. Aí quando eu vi que tudo isso estava ficando muito bom, o que, que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a dar palestras o dia inteiro promovendo workshops. Aí só que eu comecei a focar só em mulheres. E aí a partir disso, por quê? Porque quando eu ia nesses cursos, nesses eventos, eu peguei e falei assim, por que eu não fazer dessa maneira? Só que lá na minha cidade, porque lá também não tinha isso. Justamente porque não era como é hoje. E aí eu comecei a fazer dessa maneira. Eu comecei a fazer primeiro aos finais de semana. Depois eu comecei e estruturei o Escola da Vida, que é o curso que eu tenho hoje, que é de 8 semanas. E foi através de todo esse processo mesmo.
Que legal, Jéssica. E imaginando agora, a pessoa passou por um processo de se capacitar, se tornar um melhor profissional, e não só um melhor profissional. Começou a se capitalizar e está pensando em montar uma clínica. O que, que você daria de recomendação para essa pessoa para ela errar menos, na sua opinião?
Primeiro, realmente, eu sublocaria uma sala para você construir, né, ali ter, se você não for atender online. Porque eu realmente acho que o atendimento online hoje é a grande sacada da vez.
Também concordo com isso.
Então, assim, para mim, seria investir no atendimento online, mas tem muita gente que gosta de fazer um misto também. Eu gosto do atendimento presencial e eu gosto do atendimento online. Eu, Jéssica, gosto dos dois. E eu realmente tenho hoje pacientes para os dois. E como eu tenho a clínica hoje e eu tenho essa parceria com as pessoas que trabalham comigo, então para mim fica viável, né? Como você trouxe a experiência do seu negócio com os médicos e tudo, eu também tenho lá com as meninas. Algumas sublocam de mim a sala, elas me pagam um valor mensal, outras me pagam uma porcentagem, né? E a gente tem, eu tenho com cada uma, funciona de uma maneira. Num primeiro momento, realmente, eu acho que o atendimento online seria a grande sacada, mas se você quiser realmente ir para o presencial, seria, eu subloco uma sala, assim que eu realmente tiver ali condições, aí eu monto um consultório só para mim. Mas antes disso, até para eu entender como é que funciona uma gestão. E eu preciso estudar a gestão.
E uma coisa que eu gosto também de pensar é qual a sua fome. Porque tem pessoas que vão preferir, às vezes, procurar uma clínica e trabalhar, talvez até como CLT dentro da clínica, e vão ficar felizes com isso. Tem pessoas que vão preferir trabalhar em parceria, tem pessoas que vão preferir só trabalhar em casa e não ter a clínica presencial e trabalhar no online. Então, olhar qual a sua fome, né?
E aí, na verdade, a gente precisa entender até assim, eu gosto da clínica.
Exatamente.
Primeiro aí, porque outra questão, as pessoas têm ideia de psicologia, só psicologia clínica. Nem igual a gente tá falando aqui da organizacional. Tem a social, que é a parte pública, a gente tem o jurídico, tem o hospitalar. Eu passei recentemente por uma experiência com uma colega que eu gosto de trazer esse exemplo. E não é só pela questão da psicologia. A gente precisa saber realmente do que a gente gosta na nossa vida e entender. Porque empreender é muito difícil. Não é para todo mundo isso. Né? Então, assim, eu tenho que saber, por exemplo, eu gosto da psicologia clínica, eu gosto desse trabalho de empreender, da internet, produzir conteúdo, só que eu sei que isso é difícil pra caramba. Só que eu tenho, por exemplo, colegas que gostam de atender plano de saúde. Por quê? Porque elas vão ter ali aquela clientela definida, elas não têm que se esforçar, elas não têm que produzir conteúdo. Então, assim, elas vão ganhar menos? Sim. Mas elas têm aquilo ali meio que garantido todo mês. É como se fosse uma CLT. Mas elas fazem.
E às vezes pensa, não vão ter que se esforçar, às vezes vão ter, só que de outra forma. Vão ter que se esforçar.
Não produzindo um conteúdo, por exemplo, sim. Não precisa ter um Instagram para as pessoas me conhecerem, porque o plano já vai mandar para essas pessoas.
Escolha o seu difícil, né?
Isso, né? É de uma certa maneira que é diferente. Ah, não, eu tenho pessoas, por exemplo, eu prefiro passar num concurso público, ter essa estabilidade, eu vou trabalhar 6 horas por dia, eu sei que eu vou ganhar X e isso para mim é suficiente. Ah, então a gente tem que entender do que eu quero realmente. Eu quero uma estabilidade, eu quero realmente me desafiar todos os dias. Então a gente precisa entender primeiro o nosso perfil. Depois de eu entender o perfil, eu preciso entender realmente com quem que eu quero trabalhar, né? Qual que é o público que eu quero trabalhar, para que eu possa entender. Até mesmo eu, Jéssica, hoje, com o passar do tempo, eu descobri, além de entender o que eu quero trabalhar, não só a dor das pessoas, mas o público que eu quero atender. Qual que paga o valor da sessão? Uhum. Como que eu precisei montar a minha clínica, por exemplo? Uhum. Então, assim, porque a gente vai selecionando também os pacientes. Ah, eu não atendo mais criança, eu não atendo mais adolescente, eu só atendo adultos. Ah, eu tenho lá na minha clínica só as que atende crianças e adolescentes. Eu fiz um esquema que eu gosto.
E voltando, isso aí que você falou é interessante. Sonhos não nascem prontos. Se você não tivesse começado atendendo as crianças, começado fazendo do jeito que dava, fazendo, errando, aprendendo, começando no modelo, mudando de modelo, talvez você não chegaria onde... Eu vejo que um grande erro de muita gente que trabalha nessa área da saúde é pensar, quando eu estiver pronto, eu começo. Uhum. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, quem está assistindo aí já deve ter me ouvido falar isso, que quem está pronto já morreu. Como assim quem está pronto já morreu? Se você pegar uma pessoa de 20 anos de idade e ela achar que não tem nada mais para aprender, ela tá entrando em depressão. Uhum. E se você pega uma pessoa de 80 anos e ela tem sonhos a realizar, essa pessoa tem vida dentro dela. E da mesma forma, é a trajetória de todos nós. Eu mudei várias vezes. Em alguns momentos, falando sobre vocação, missão de vida, coisas nesse sentido. Outros momentos trazendo coaching, outros momentos trazendo hipnose, outros momentos trazendo mais a psicologia. Agora eu estou lançando uma nova abordagem de psicologia. Então, essa autodescoberta vai acontecendo no caminhar. Uhum. Se eu vi esperar o caminhar ficar pronto, eu nunca ia pensar em trazer uma nova abordagem de psicologia, porque eu não teria conseguido aprender, eu me descobrir, uhum, para juntar as peças do quebra-cabeça.
Isso é fantástico que você fala, né? Porque, num primeiro momento, o que eu vejo? Quando eu formei, e aí realmente eu fui pegando tudo, que eu preciso lotar agenda, eu preciso ganhar dinheiro, né, pagar as contas da faculdade, ali, um monte de coisa. E aí, conforme realmente eu fui fazendo o meu nome ali na cidade, eu comecei realmente aí selecionando. Então, agora, por exemplo, eu fecho a agenda, não tenho mais vagas, porque realmente não tinha, eu crio uma lista de espera. Quando eu vou dando alta para os pacientes, a gente começa a fazer ali, porque acaba que, eu dei alta para um paciente, mas ele vai voltar um dia, ele vai ter um problema um dia na vida dele, alguma coisa vai acontecer, que naturalmente ele vai precisar fazer uma sessão de novo, ele vai precisar de mais alguns ciclos de sessões, isso é normal, um paciente que às vezes eu atendi 1 ano, 2 anos atrás, ele vai voltar em algum momento, porque alguma coisa acontece na vida dele. Terminei o relacionamento, por exemplo, ele vai precisar de algumas sessões de novo, né? Então, chega um momento que mesmo que eu tenha algumas vagas para atendimentos, eu nunca vou poder preencher elas 100%, porque eu vou ter esse ciclo de manutenção ali. E isso é a experiência do consultório que vai trazendo para a gente. E aí eu fui ali, então parei de pegar crianças, fiquei só com quem eu já estava. E aí eu fui descobrindo, por exemplo, é muito muito amplo campo para eu estudar para criança, para adolescente, para casal, para idoso, para família. A gente não consegue. Se a gente já não consegue atender e estudar tudo só para uma criança, por exemplo, imagina para tudo, né? E aí você vai selecionando. E eu realmente fui selecionando o público que eu realmente queria atender. E aí lá na clínica hoje, igual que eu montei agora, eu tenho as psicólogas que atendem cada um. E aí, o que que eu vendo também lá, né? Aqui a gente tem. Então, eu atendo, por exemplo, o pai ou a mãe. Eu tenho a outra colega, porque a gente não pode atender, nem é conveniente eu atender o pai e a mãe individual. Aí, então, o colega vai atender o pai, eu atendo a mãe, e a outra vai atender a criança. E aí, a gente tem o nosso trabalho de supervisão, a gente escute casos, e todo mundo estando
Fantástico.
dentro da mesma clínica, olha como eu vou poder ajudar muito mais essa família agora. Do que se eu tivesse, por exemplo, esses profissionais todos espalhados, mesmo que fosse online, o quanto que talvez seria muito mais difícil a gente ter essa comunicação. Ah, falando do online, por exemplo, do atendimento online, a psiquiatria, por exemplo, é uma dificuldade que na minha cidade eu tenho muito grande de psiquiatria, até porque a demanda é muito grande dentro da psicologia. É uma diferença que, por mais que eu veja da questão dos terapeutas, os treinamentos que a gente vê hoje, eu defendo muito a minha profissão, justamente por quê? Porque tem coisas que nenhuma dessas outras profissões, né, que as pessoas dos cursos, que as pessoas estão vendendo hoje, podem fazer, que é só a psicologia que pode fazer. Por exemplo, nenhum outro tipo de treinamento, terapeuta, alguma coisa, vai conseguir identificar um transtorno bipolar, vai conseguir identificar algum transtorno como esse que saiu essa semana lá no Fantástico, não sei se você viu. Do
Sim.
transtorno dissociativo de identidade, eu tava falando pro Juliano ali, aí eu não vou poder fazer uma avaliação psicológica, então a psicologia ela tem o seu lugar. E aí, além de tudo isso lá na clínica, pro atendimento online que a gente precisa encaminhar os profissionais para psiquiatria, eu ainda tenho a sala que eu forneço pro meu paciente, porque como ele não tem privacidade muitas vezes para fazer esse atendimento em casa, e ele pode não ter o espaço no trabalho muitas vezes. Eu dou essa liberdade para ele poder vir aqui para a clínica para fazer a consulta dele online, já que a gente não tem essa possibilidade aqui na nossa cidade. Então, eu consegui manter esse paciente ali. Isso foi a experiência de anos da clínica que foi me dando também. E quando você fala assim, ah, você trabalhou com várias coisas ao longo para você chegar agora, né, nessa nova abordagem da nova psicologia. Comigo funcionou exatamente da mesma forma, né? Então, eu falei do coaching, eu fiz a questão da hipnose. Nossa, eu já trabalhei com um monte de coisas, hein? E aí, hoje, realmente, eu me mantenho o quê? Na terapia cognitiva. Na terapia cognitiva, porque realmente eu vejo o quê? É hoje, dentro das abordagens que a gente tem, a terapia que mais tem probabilidade realmente da gente ter eficácia nos
Artigos
transtornos,
científicos.
justamente nos transtornos que a gente tem, né? Da atualidade, que é a depressão, ansiedade, bipolaridade, por aí vai.
E falando um pouco aí dessa trajetória, vamos entender um pouquinho mais aqui, assim, da mentalidade da Jéssica. O que que te fez pensar, vou colocar assim, você falou que começou na área organizacional, depois você pensou na área clínica, mas o que que te fez pensar, eu vou continuar na psicologia? Enquanto você falou que quando eu entrou na faculdade, você não sabia exatamente. Mas depois, não, agora eu vou, porque a maior parte, pelo menos das pessoas que eu me lembro, acabam não atuando necessariamente na área, mesmo depois de formar, pelo menos os colegas que eu me lembro assim. E acontece também que muita gente pensa, ah, eu vou virar professor, ou eu vou passar no concurso. O que que fez você pensar, não, eu vou fazer e vou trabalhar na psicologia, e às vezes passar em concurso, não necessariamente na área da psicologia, às vezes passar em concurso qual? Áreas aleatórias. O que que te fez? Eu vou fazer, vou trabalhar com isso daqui mesmo? Como que foi esse processo?
Para mim, eu sempre fui aquela pessoa assim, eu começo e eu termino. Eu nunca fui uma pessoa de, eu começo e não termino, sabe? Então, para mim, eu nunca tive essa opção assim, eu comecei realmente a faculdade e nunca passou pela minha cabeça falar assim, nossa, eu vou fazer outra coisa. Mesmo que eu não tinha muita noção do que eu estava estudando naquele momento, mas quando eu cheguei ali no final, eu tinha certeza que era o que eu queria. Mesmo que eu pensei assim, nossa, e eu acho que é uma coisa que talvez passe na cabeça de muita gente. Eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter aproveitado mais o curso, né? Ou quando chegou no momento ali, eu falei, nossa, eu tenho que ficar aqui mais 5 anos para eu ir para o mercado de trabalho, que eu acho que eu não sei nada. Mas o que não me fez realmente desistir foi Sabe aquela coisa que todo mundo fala hoje de missão e propósito de vida? Eu realmente sinto que é isso. E aí é uma coisa que eu trabalho muito dentro da clínica com os pacientes, porque eu sinto que as pessoas têm essa vontade de descobrir para que que eu nasci, o que que eu tenho que fazer, qual que é a minha paixão de verdade. E com o passar do tempo, eu fui vendo que eu gosto de ajudar pessoas. E a psicologia, ela foi apenas um meio que eu encontrei para fazer isso. Porque quando eu fui percebendo isso, foi a psicologia que me fez perceber. Por isso que eu falo o quanto que a psicologia contribui para a nossa vida, né? A questão do autoconhecimento. Não é só para o meu paciente. Primeiro, ela contribui para mim, até mesmo para que eu possa ajudar outras pessoas. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu já ajudava pessoas antes de ser psicóloga. Então, ela só potencializou a minha capacidade de ajudar pessoas.
Como eu gosto de dizer... de certa forma, mães, pais, amigos, pastores, padres, professores já fazem papéis terapêuticos de forma informal, sem técnica, sem estrutura. E aí, quando a gente aprende essas estruturas, essas técnicas, de certa forma, muitos, pelo menos eu falo por mim também, vão descobrindo, nossa, então tem estrutura, dá para fazer, não dá para ser só o senso comum. Uhum. Mas eu acredito que o bom profissional, seja um psicólogo, seja qualquer profissional da saúde, ele não se forma só, principalmente, não na faculdade exatamente, ele se forma na vida e na fome de querer estudar constantemente como estilo de vida. Porque, como eu disse, quem está pronto já morreu. Não é, ah, eu formei, tem gente que tem essa ideia, ah, quando eu formar, acabou os estudos. Uhum. Nossa!
Eu falo, esses dias eu tava conversando com a prima médica, oncologista que eu tenho. E aí eu falei pra ela assim, eu tenho vontade hoje de chamar os primeiros pacientes que eu atendi e dar o tratamento todo de graça pra eles, sabe? Porque você vai evoluindo e você vai vendo, mas se eu não tivesse começado lá atrás, eu não teria o conhecimento, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou olhar pra onde eu estou hoje e vou pensar assim... Nossa, eu devo chamar as pessoas de hoje e fazer isso novamente, porque é uma lei natural. É claro que eu estou fazendo o meu melhor. É aquela frase do Cortella, eu estou fazendo o melhor nas condições que eu tenho, da forma que eu posso. Eu estou fazendo isso. Só que a gente deve ir evoluindo. É uma obrigação você fazer cada vez melhor.
E até uma coisa interessante, vamos pensar sobre a rotina. Você falou aí sobre a rotina do dia a dia da clínica, ter um número de pacientes, para ter uma lista de espera, eu vou abrir um pouquinho do meu. Eu lembro que lá atrás, bem quando eu comecei, eu atendi um monte de gente de graça e era do jeito que dá, todo mundo que queria ser atendido. Parecia que a pessoa estava me fazendo um favor de ser atendida por mim no início, quando eu comecei. Mas muita coisa foi mudando. Eu cheguei num momento que eu estava atendendo muito e aí chegou um momento que eu comecei a ter que parar de atender porque tava com foco no negócio. Aí depois eu comecei a voltar a atender, só que aí já cobrando um ticket bem mais alto e aquele negócio com um número de escassez muito menor. Uhum. Então falar, Romani, você tem sua agenda cheia? Sim, eu tenho minha agenda cheia, mas hoje eu tenho muito mais claramente definido que, opa, eu posso pegar 1-2 pacientes no mês. Uhum. Eu não posso pegar mais do que isso. Uhum. Porque eu quero dar um bom atendimento e porque eu tenho um negócio para gerenciar. Uhum. E ele fala, não, Romano, mas então sua agenda tá vazia. Não tá, tá Sim. cheia, porque eu entendo a minha rotina. E me fala um pouquinho, como que é a rotina da Jéssica hoje? Fala um pouquinho desses bastidores de quem trabalha na clínica.
Essa semana eu tava conversando isso com na supervisão, né, com outros colegas. Para quem tá assistindo que não é da psicologia, que isso é importante a gente falar, a supervisão, o que é que a gente faz, né? A gente é como se fosse um mastermind, né? De psicólogos, que a gente se reúne para poder discutir casos de pacientes, é claro, de uma forma ética, mas que a gente tem dificuldade, que talvez a gente sente que de uma certa forma a gente está transferindo alguma coisa que mexe com a gente e tudo, a gente conversando exatamente sobre isso. Que antes, dentro da psicologia, se pregava essa ideia de que assim, eu tô com a agenda muito cheia, eu atendo 10, 12 pacientes por dia e tudo. E aí, hoje, a gente tem ideia o quê? Para eu poder ser um excelente profissional, eu consigo atender 6-4 pacientes por dia.
E 6, às vezes, já é muito.
Demais, dá conta. Porque você, dependendo do que é, você sai esgotado. É porque, eu 20 pacientes, no máximo numa semana, um profissional. Por quê? Porque eu tenho que fazer gestão da clínica. Eu tenho que estudar para esses casos, porque cada caso é um caso. Eu tenho que fazer supervisão, eu tenho que ter a minha vida, a minha rotina em si. Então, hoje, o sono é imprescindível, alimentação, atividade física, tudo isso. Eu, Jéssica, eu sempre falo, para eu poder cobrar, ensinar algumas coisas para os meus pacientes, eu quero ser o exemplo disso. Então, não tem como eu falar para eles que atividade física é imprescindível, sono, se eu não estou fazendo isso na minha vida. Então, eu preciso realmente ser isso para que eu possa realmente ter uma qualidade de vida, para que eu possa ajudar as outras pessoas. E aí, a minha rotina é exatamente isso, é atividade física. Hoje, eu atendo só no período da tarde. De manhã eu faço produção de conteúdo, eu faço atividade física, eu organizo as questões do consultório, administrativas, né, as reuniões. Faço toda essa parte realmente que eu preciso fazer. E no período da tarde ali e noite eu faço os meus atendimentos.
Muito legal isso daí. Até compartilhando um pouquinho de bastidores, teve um aluno meu que ele me surpreendeu. Eu não vou abrir exatamente o número, mas assim, eu já cheguei a cobrar... assim, eu cobrar uma quantidade de dinheiro por um atendimento maior do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. E aí, em um atendimento terapêutico. E aí teve um amigo meu, que foi meu aluno, que eu treinei ele, que ele me contou quanto que ele cobrou pelo atendimento terapêutico. Eu falei, cara, tem que aprender com você, não necessariamente a parte de atendimento. Porque atender, modéstia à parte, eu sei atender muito bem. Até pegando um pouquinho de bastidores, hoje eu atendo menos, mas eu já atendi muita gente. Esse amigo meu, ele conseguiu fechar um atendimento de basicamente uma conversa que durou talvez umas 4 sessões, alguma coisa do tipo, por mais de R$500 mil.
Caramba.
Aí você pensa, como que isso é possível? Como que eu tô trazendo essas reflexões, mas aí quantos clientes ele tem por ano? Às vezes 1, 2. Eu tô, não sei exatamente quantos, mas a questão é, porque esse amigo, ele focou em trabalhar com extremo alto padrão. Extremo alto padrão. Eu tô dando esse exemplo e aí você falou, eu tenho noção de quem eu quero trabalhar. E outra, é aquilo que você falou. Talvez ele tá com a agenda cheia, como você disse, porque durante o ano inteiro, durante 6 meses, ele tem que produzir conteúdo, fazer um brand, uma marca pessoal e tal. Para aquela pessoa que pode pagar um ticket muito alto, fala, opa, se eu quiser alguém, eu posso querer essa pessoa. E eu não estou dizendo, por exemplo, eu não cobro R$500 mil no atendimento. Mas é um modelo de negócio. E tem modelos de negócios diferentes. Tem modelo de negócio que pode ser uma clínica popular e extremamente lucrativo. Tem modelo de negócio que eu posso focar mais em treinamentos, em montar uma escola, um projeto de educação. Por exemplo, o Instituto Romani hoje é muito um projeto de educação. Não dá tempo mais de eu focar só na clínica, nos atendimentos, mesmo eu sendo muito bom em fazer isso. Imagina, tem aqui, no total são, sei lá, umas, não sei, 12 pessoas, mas eu e a Lorena, 14 pessoas no total. Cara, o custo fixo operacional da empresa para ela girar, se eu estiver atendendo, às vezes eu não consigo pagar o custo fixo.
É a hora sua, né?
Exatamente. Então, pensando no... Quais você vê como sendo os próximos passos seus?
A gente estava conversando isso agora nos bastidores, né? Eu pretendo agora realmente crescer no digital. Meu objetivo é esse. Migrar 100% para o digital, para o online hoje. Crescer a minha audiência, para que eu realmente possa lançar esse meu produto, que hoje é físico, presencial, que é o Escola da Vida, levar ele para o digital, para o online. Só que para isso, meus próximos passos realmente é crescer a audiência. E o que é o Escola da Vida? Ele é um programa para mulheres, né? Hoje ele é de 8 semanas, onde eu aplico as técnicas da terapia cognitiva, resolução de problemas no dia a dia, em todas as áreas da vida, inclusive para lidar com ansiedade, com relacionamento, ter uma comunicação mais assertiva, todas essas áreas da vida, onde você pode... sozinho, é o lema realmente que você aprende na terapia, aprender a ser seu próprio terapeuta. Né? Para que você não possa, as pessoas têm essa ideia de que elas têm que fazer terapia pro resto da vida. E aí, a ideia é tirar isso e entender assim, eu vou ali, eu aprendo realmente o que eu preciso e eu vou embora, eu não preciso ficar em terapia mais. A gente não precisa do psicólogo para sempre. E aí eu vou conseguir aplicar e ter sucesso na minha vida sozinho.
Muito legal, muito legal. E o Escola da Vida nasceu como?
Ele, na verdade, veio assim, quando eu comecei a fazer esses treinamentos para mulheres, né? E eu fui vendo as dificuldades, porque o que, que eu falo sempre para as minhas pacientes e para as meninas que participam, né? Dos cursos, do workshop, do Escola da Vida. Os problemas que as pessoas têm, eles são muito parecidos. Eles são muito comuns, na verdade, de acontecer. Quer dizer que eles são normais? Não. Não é normal eu ter um problema de relacionamento, não é normal eu não ter qualidade de vida, eu não ser feliz no meu relacionamento, no meu trabalho, eu não ter esse propósito, não saber o que, que eu gosto realmente de fazer. Isso pode ter se tornado comum na vida das pessoas, mas não quer dizer que é normal. Então, eu vejo às vezes, eu tenho problemas de comunicação, eu não sei conversar com a minha família e tal. E aí, eu comecei a ver na clínica, realmente, que as pessoas passam muito por isso. E que muitas pessoas chegavam no mesmo dia e me queixavam as mesmas coisas, só que pessoas diferentes. E eu falei assim, então, por que eu não vou colocar todo mundo na mesma sala? Porque aí elas não vão sentir, tipo assim, será que é só eu que sou assim? Porque aí elas ficavam, tipo, com vergonha, sabe? Falava assim, nossa, mas se as pessoas souberem disso, fica, né? Se as pessoas souberem que eu sou assim, fica com vergonha e constrangido, pensando que é só ela que tem aquele tipo de problema no mundo. Tanto que existe aquela célebre frase que as pessoas falam assim, você vai precisar de um psicólogo depois da minha sessão, né? Uhum. Como se, tipo assim, os problemas daquela pessoa fossem os piores problemas realmente que eu pudesse ouvir naquele momento, como se não tivesse nada pior do que aquilo para ela. Então, quando eu mostro para ela que muitas outras pessoas vivem aquilo ali e que ela não conhece aquilo ali, ela se sente pertencente, que é o que a gente conversou.
Eu gosto muito dessa ideia do processo em grupo. Às vezes, eu sei que tem gente que está assistindo que pensa assim, mas o terapeuta tem que ser individual. Mas cada um, eu digo que são modelos diferentes e muito poderosos. Igual, por exemplo, a terapia online. Terapia online é extremamente poderoso. Tem gente que se abre mais no online do que no presencial. Então, tem as suas vantagens até. Tem gente que mora na mesma cidade e prefere fazer...
Eu tenho pacientes que nunca apareceram no consultório, que moram lá em João Pinheiro mesmo, na minha cidade.
Então, é da mesma forma os modelos. Igual tem... Eu posso participar de um workshop, de uma imersão, de autoconhecimento, de um final de semana. É incrível. Mas é um processo diferente do processo terapêutico. Uhum. É um processo diferente da terapia em grupo. Uhum. E que tem nuances que só um ou outro vai trazer no processo de amadurecimento e transformação. Algumas pessoas vão ter um resultado muito maior. Por exemplo, ir no treinamento de um final de semana. Porque talvez elas estivessem prontas para aquela virada de chave. Uhum. Outras pessoas vão ter mais no um a um, aos poucos. Outras pessoas no um a um vão ter uma transformação mais rápida. Outras pessoas no grupo vão ter esses insights que você trouxe.
E sempre um complementa o outro. Né? Porque sempre tem aquela coisa assim, o copo vai enchendo conforme as gotinhas que eu vou colocando. Mas chega um momento que vai ter a que vai derramar. E isso também serve para o lado bom. Então, eu posso ter feito a terapia por anos para eu chegar num evento desse... E ele ser o que eu precisava.
Exatamente,
E se eu não tivesse feito, desenvolvido... Porque, assim, até a minha frase da Bill, eu gosto muito dela. E é uma das coisas que eu levo como filosofia de vida. É o quê? Eu descubro uma nova forma de viver a vida quando eu faço terapia. Porque antes eu não fazia e eu não agia dessa maneira. Eu não tinha a vida que eu tenho hoje depois da terapia. Porque eu não sabia como fazer. Eu não tinha a mínima ideia de que essa vida existe. Porque eu só sabia viver de uma maneira. Eu gosto muito de trazer o mito da caverna de Platão. Né? Que, para quem nem está assistindo, a gente não conhece. Um grupo de pessoas que viviam dentro de uma caverna ali. E aí eles não conheciam outra realidade de maneira nenhuma. Só viveram ali, cresceram ali e tudo, né? E
as próprias neuroses.
Sempre, né? Estou fazendo de uma forma mais resumida aqui, né? Para quem está assistindo. E um dia, dois deles ali resolveram sair e explorar o que tinha a caverna, né? E aí chegaram lá e viram o mundo lindo e maravilhoso como ele é hoje, né? E resolveram voltar para contar para aqueles que estavam lá, né? E eles não acreditaram neles, né? E aí acharam que eles tinham ficado loucos, né? E resolveram matar eles, né? E aí ficaram lá para sempre, né? Sem conhecer isso que existe aqui fora. Então, de uma certa maneira, o que, que eu sempre digo para os meus pacientes, né? Se eu faço o mesmo caminho todos os dias, eu nunca vou aprender que existe um outro caminho. Até eu realmente decidir me arriscar. E isso vai gerar medo, insegurança. Isso vai me tirar da zona de conforto. Só que se eu quero realmente ter um relacionamento diferente, se eu quero sair de um emprego onde eu estou insatisfeito, que eu não estou feliz, que eu estou exausto, e eu quero, seja, empreender, ou eu quero, não sei o que eu quero fazer, só sei que eu não quero continuar aqui doente. E até isso, eu tenho condições hoje de me manter, por exemplo, com uma reserva de emergência, eu preciso dar esse primeiro passo. Isso vai me gerar medo, insegurança, ansiedade. Nada, nenhuma decisão que eu tomar vai ser totalmente confortável.
E qual foi algum desafio assim grande que talvez você tenha vivido nessa sua trajetória? Você possa compartilhar com você?
Nossa, foram tantos, assim. Mas para mim, quando veio a pandemia em si, porque ali ainda, por morar numa cidade pequena, era praticamente 99% dos atendimentos eram presenciais. Então, quando ali teve que fechar tudo, e aí precisar, por exemplo, ir para o online, foi uma coisa que me apavorou muito naquele momento. Por causa que, assim, é algo que eu sempre trago para as pessoas também da psicologia. Conforme você vai vivendo a clínica, você vai aprendendo também com a gestão do consultório, é entender quais períodos que eu vou precisar de construir a minha estabilidade financeira, porque isso vai oscilar, vai ter os meses, por exemplo, de dezembro, janeiro, fevereiro, julho, que as pessoas vão viajar, elas não pensam em terapia, elas estão pensando em farra, diversão, férias, né? Então, ali naquele momento da pandemia, onde os atendimentos presenciais tiveram que serem suspensos e muitas pessoas que eu atendia tinham resistência com o atendimento online, eu me vi assim, nossa, eu preciso inventar agora. E aí eu comecei a fazer o que dava ali, né? Mas eu não tinha muitas ideias naquele momento. Aí foi, eu voltei lá atrás e pensei, eu comecei a ter ideias lá quando eu formei. Aí eu comecei a formar grupos no WhatsApp de ansiedade, mas uma grande coisa que fez com que eu conseguisse foi que eu desenvolvi um negócio que se chamava Desafio da Gratidão. Por causa da psicologia positiva, eu pensei, tá todo mundo desesperado, né? Tá todo mundo apavorado. E aí eu fiz um grupo de 21 dias, onde eu mandava ali para as pessoas um desafio todo dia. Eu fazia um videozinho animado, dançava, essa coisa toda. Nem tinha um TikTok do jeito que ele tá. E ali eu trazia sempre um desafio para a pessoa aprender o real sentido e significado da gratidão, que vai muito mais além do obrigado que as pessoas têm, né, hoje. E aí, a partir daquele momento ali, eu realmente comecei a entender que eu posso ir, sim, avançando mais para essa questão, não é? Mas foi muito difícil ali para mim. Eu falo da carreira em si, né?
E colocando assim, teve alguma coisa que você possa compartilhar também? Desafios pessoais, coisas que outras pessoas podem ter enfrentado ou já ter enfrentado, que, como você disse, só eu passo por isso.
Aí vai uma coisa que eu acho muito interessante, assim, pessoal. Né? As pessoas pensam, por exemplo, que psicólogo, tem muita essa ideia, psicólogo é coisa pra louco, né? Tem esse estigma ainda acima disso. E muitas vezes...
E também a ideia de que todo psicólogo deve ser perfeito e que não tem problema.
Isso que eu ia falar agora. Meu relacionamento é perfeito, eu não tenho problemas na minha vida, né? Tanto que você falando da rotina, uma das coisas que eu mais prezo quando eu saio dos atendimentos é fazer algo que eu goste muito, que me relaxe, né? Então hoje, uma coisa que eu encontrei é quando eu saio dos atendimentos, eu e Juliana, a gente fica assistindo vídeo no Instagram, uma forma de distrair, de entretenimento, hoje assistir série e tudo, mas até inspiração para poder produzir conteúdo e tudo isso, né? Mas de uma forma mais leve, assim. Mas um desafio muito grande para mim foi quando eu passei por uma depressão muito forte mesmo. E aí, o que foi interessante, Romana, que eu vejo assim, e por que a psicologia me ajudou? Nessa época, eu fazia terapia com a psicóloga online, né? Eu sempre fiz terapia, desde que eu me formei online. Eu nunca fiz presencial. E continuo fazendo até hoje online. Mas nesse momento, eu fazia terapia presencial e a psicóloga não conseguiu identificar que eu estava depressiva. Porque as pessoas têm ideia de uma depressão daquela que você não levanta da cama. Uhum. Sabe? Aquela depressão assim, lá do fundo do poço mesmo. Né? E aí, eu estava ali no momento com a depressão mista. Eu estava irritada, eu estava impaciente. Então, era uma depressão que era muito difícil de ser diagnosticada, inclusive quando você não trabalha numa abordagem específica. E aí, eu estava sendo muito prejudicada como profissional naquele momento, porque eu estava realmente com o meu raciocínio prejudicado com a minha memória, com o meu foco, com a minha produtividade.
Às vezes causa uma estafa, contribui para um burnout.
Demais, né? Dá conta, né? E aí, por não conseguir perceber isso, porque eu realmente estava com o cérebro doente naquele momento, não tem ali uma parte, por exemplo, de compreensão, e o paciente também ele não sabe disso, ele não sabe se eu estou doente, o que está acontecendo, e às vezes ele pode nunca nem ter percebido isso. E quando você também está com seu cérebro doente, você não sabe direito nem como é que foi que você fez, talvez com o passar do tempo, como é que foi aquilo ali. Você só vai perceber depois que passou um tempo. Nossa, naquele momento lá, eu estava assim. Mas você se acostuma a viver de uma certa maneira. Né? Eu falo isso muito para as pessoas quando elas chegam no consultório também. Às vezes a gente se acostuma a ser doente há tantos anos que eu nem sei que eu sou doente. Eu só vou descobrir quando eu fiquei bem, quando eu procurei um tratamento, que eu vi que isso não era normal viver assim. Então, para mim, esse foi um desafio muito grande. E aí, nesse momento, o que, que aconteceu? Eu mesma fiz o meu diagnóstico. E aí eu percebi, eu falei, não tá normal. Tem alguma coisa aí, porque nesse momento o que que foi? Eu comecei a ter pensamentos de morte durante os meus atendimentos. E aí eu vi que assim, não, agora, porque aí eu comecei o quê? Antes eu só tinha, por exemplo, dificuldade realmente para levantar da cama, mas era aquela coisa de como se fosse uma preguiça, mas como se eu tivesse cansada, aquela coisa, né? Eu fui me afastando de contato com as pessoas, então era uma coisa que eu já morava sozinha, então pensava assim, não, é porque eu já tô acostumando a ficar sozinha. De uma certa maneira, eu trabalho sozinha, entra uma pessoa e sai outra, mas você acaba não criando vínculos, né, dentro do consultório. Então, ainda mais porque ali eu tava no consultório sozinha. Então, foi meio que eu achava assim, é porque eu gosto de ficar sozinha, né? E quando você trabalha com pessoas... A todo momento na sua mente, também quando você sai do consultório, você não quer ter muito contato com as pessoas, porque a cabeça tá muito cheia, né? Então, eu fui contando meio que essa verdade pra mim. E aí, quando eu fiquei já muito tempo evitando esses contatos, mas aí quando chegou nesse momento que eu comecei durante os meus atendimentos, ali por alguns segundos mesmo, porque essa ideia ali dos pensamentos, por isso que as pessoas, elas suicidam, né? E é uma questão... De minutos muito rápido.
Até esse ponto do suicídio é como... trazendo aqui uma explicação, é como se fosse... Tenho certeza, você que está assistindo aí já, talvez já perdeu a cabeça em algum momento e fez alguma coisa que você se arrependeu depois. E não é incomum pessoas que às vezes tentaram tirar a própria vida logo depois se arrepende, só que pode ser que depois tenta de novo, porque vai virando um loop e é um momento essencial para buscar ajuda.
E a dificuldade está aí, né? Daqui a pouco eu volto no que eu estava falando sobre mim. Mas por quê? Porque o suicídio, ele é um ato impulsivo. Porque a pessoa, ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento que ela tem. E aí, como é algo tão intenso e profundo, a única saída que ela vê é o quê? Morrer. Ou é sumir. Tanto que as pessoas têm essas duas frases. Eu quero morrer ou eu vou sumir daqui. Elas sempre falam isso para as outras. E aí, quando elas realmente conseguem, né? Que elas têm a tentativa de auto-extermínio concluída. Aí, as pessoas que ficaram falavam assim. Ela sempre falava que queria sumir. Que falava que queria morrer. Mas a gente nunca acreditava. Porque as pessoas têm tanto o hábito de falar isso. Que, às vezes, a gente não leva isso a sério. Mas porque as pessoas estão doentes e a gente não percebe. Quer dizer que todo mundo está doente? Não. Hoje, estatisticamente, a gente sabe que 5% da população mundial tem transtorno. Mas ainda assim é muita gente.
Aqui, você falando, só o transtorno de depressão, cerca de mais de 15% das pessoas vão ter durante a vida. Não necessariamente simultaneamente, mas em algum momento da vida é um número muito alto. Se parar para pensar que, vamos falar da população brasileira, vai aí... Quase 20 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão em algum momento da vida vão passar por uma depressão.
E aí, voltando na minha situação, né? Então, aí nesse momento, o dia que eu realmente tive esse primeiro pensamento de morte, quando eu estava atendendo um paciente, aí eu falei, opa, não, isso não é normal. E foi essa questão. De um minuto, dois minutos, três minutos, não, acho que não durou. Ele passou. E aí, ao passar... E aí depois, logo no outro dia, eu tava me sentindo melhor. E aí quando você tem essas oscilações, e aí é quando a gente entende muito o nosso paciente, né? E o porquê que ele não procura ajuda. Porque é assim, eu tô muito mal emocionalmente, e aí eu tenho essa ideia, esse pensamento, eu não consigo, eu quero morrer. Aí eu vou lá e tento marcar uma consulta com o psicólogo ou com o psiquiatra. Naturalmente, você não vai encontrar vaga para aquele dia. Aí eu agendo para semana que vem, daqui 2 semanas. Só que quando eu tô nesse processo realmente de doença, eu vou oscilar, eu estou oscilando. E aí no outro dia, daqui 2, 3 dias, eu melhoro. Esse é o curso da doença. Então a pessoa pensa, eu só tava num dia ruim. Né? E aí quando chega o dia da consulta, ela já oscilou várias vezes. Aí ela pensa, não, mas tá tudo bem, eu só tô tendo dias ruins e dias bons. Aí ela desmarca. Só que aquilo ali, por falta realmente de entendimento e conhecimento, ela não sabe que ela tá doente.
E isso aí que você falou é interessante também, que pode acontecer na clínica, quando a pessoa está prestes a passar por um processo de transformação, às vezes ela some quase como com medo e se essa transformação acontecer. E vai que eu deixo para trás aquela coisa que talvez estava me fazendo permanecer no lugar que eu tinha me colocado agora.
Eu falo assim, eu gosto de fazer uma metáfora, né? Eu coloco sempre assim, eu tenho uma linha aqui que seria tipo zero, né? Quando um paciente, pegando um exemplo da depressão, ele chega no consultório, se eu tenho uma linha zero, ele chega, ele tá aqui no menos 30, no menos 30. Então, meu objetivo com ele é o quê? Eu vou levar ele do menos 30 pro zero. Então, como ele tava vivendo no menos 30 pro zero, ele acha que ele melhorou e ele evoluiu pra caramba. Só que o zero é o quê? Eu tô começando de verdade o tratamento é agora, né? E aí, a intenção do zero, agora que eu vou começar realmente a evoluir, a aplicar alguma coisa, a melhorar. Aí, o que que o paciente acha? Aqui ele já tá ótimo. Aí ele para o tratamento.
E a psicologia não é só para quando a gente tem um problema. Problema todo mundo tem. Vai fazer... procurar autoconhecimento, que seja, quem quer resolver os problemas. Então... às vezes para se tornar um ser humano melhor, para poder lidar com os desafios, para poder, você que trabalhou com psicologia infantil também, até para poder criar melhor os filhos.
Nossa. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, tirando quando é uma patologia, né, vamos colocar um autismo, um TDAH, alguma coisa, se você não trabalhar com os pais, se os pais não se disporem a trabalhar... não vai ter mudança nenhuma, não adianta levar a criança para terapia.
A criança é um sintoma.
Não adianta.
Eu lembro, você falando, eu lembro de uma vez, uma criança vinha no tratamento e durante a sessão a mãe dela ligou para ela 16 vezes dentro da sala. A criança tinha sintomas de transtorno de pânico. Obviamente, muito claramente, a mãe era... assim, uma influenciadora naquilo, obviamente pode ter questões genéticas, outras questões mais, mas se fosse uma criança saudável, com a mesma pressão que aquela mãe colocava em qualquer ser humano, a criança ia ter problemas de ansiedade. Uhum. Então, isso que você falou é muito interessante, e trabalhando, você falou, outra coisa que eu lembrei aqui, você falou sobre, nossa, gritar com a criança, bater na criança, a gente não faz isso com adulto. Imagina, chegar, olha, eu discordei de você, vou te bater, vou discordei de você, você não fez o que eu queria, você vai apanhar, vai ficar...
Tem uma frase que eu ouvi isso há muitos anos, ainda quando eu atendia criança, porque já tem 5 anos que eu não atendo mais criança, mas eu nunca esqueci, falando até de relacionamentos abusivos, falando assim, quando você grita com o seu filho, com a sua filha, que você bate na sua filha, você está ensinando para ela... que ela pode receber isso também quando ela cresce, principalmente de homens.
Exatamente.
Porque ela entende que isso é uma forma de amar. Porque muitas vezes os pais batem e gritam e falam assim, eu estou fazendo isso porque eu te amo.
E às vezes a criança, até para o pai parar tudo que está fazendo, para bater na criança que seja, opa, ele me deu atenção, então ele me ama. Então tudo bem, se eu, vale a pena eu quebrar um prato para conseguir fazer ele me dar atenção e me dar amor. E isso aí acaba gerando relacionamentos tóxicos, uma dificuldade ali no amadurecimento dessa pessoa na vida adulta, começar a aceitar até coisas que não deveriam ser aceitáveis, não só dentro de relacionamento, mas na vida profissional e outras áreas também. E me fala um pouquinho, você falou que está trabalhando também nessa área de relacionamento. Como que você vê coisas que você acredita serem importantes para um bom relacionamento, um relacionamento saudável?
Primeiro de tudo, comunicação. E é o mais difícil de todos. Porque as pessoas querem que o outro adivinhe o que elas querem. E aí eu tendo o quê? a não falar, porque eu realmente acho que o outro tinha que ter a noção daquilo ali, só que o outro não tem. E aí eu começo a imaginar um monte de coisas na minha cabeça. Eu vou criar uma hipótese aqui, né? O Juliano, meu namorado, que tá ali, por exemplo. Criando uma hipótese, eu começo a imaginar, a gente vai ter o Dia dos Namorados, eu começo a imaginar que eu queria que ele me desse flores ou que ele criasse um dia romântico, uma surpresa pra mim. E aí eu fico com aquela expectativa, por exemplo. Né? E ele não faz nada disso, porque isso pra ele não é importante. Datas pra ele são totalmente insignificantes. E aí eu vou criando e alimentando aquilo dentro de mim e ele não faz nada disso. E eu fico extremamente decepcionada e magoada e chateada com ele. E ele não sabe por que eu tô daquele jeito. Eu começo a tratar ele mal, eu fico indiferente. Aí a gente briga, eu fico estressada com ele, ele não sabe o porquê disso. Só que eu também não falo pra ele o que que é. E a gente entra numa discussão ali, e aí o que que as pessoas tendem? Elas vão guardando as coisas pra elas, ao invés delas falarem. E aí chega um momento que não cabe mais, aí tem a explosão, e aí eu falo de qualquer jeito, eu falo em qualquer tom, e eu falo tudo que talvez eu não deveria falar. Enquanto se eu fosse falando da maneira, quando as coisas fossem acontecendo, eu não teria tantos problemas assim. Ontem a gente estava conversando sobre isso e eu falo para ele, eu falo isso muito na clínica, eu falo assim, todo mundo quando passa por algum problema, sabe que eu posso ficar uma semana sem conversar, 2 horas ou 1 mês. Que para poder resolver a questão que eu tive, vou ter que ter uma conversa. Eu vou ter que sentar e vou falar, isso me magoou, isso que você fez eu não gostei, como é que a gente vai resolver isso? No final, a gente sempre vai ter que conversar. Por que que eu tenho que esperar tanto tempo? Às vezes, as pessoas ficam brigadas durante quanto tempo?
Eu gosto de fazer um gráfico para explicar isso que você está falando. Ah. Seria como se fosse o gráfico aqui assim. E aí, tem aqui uma linha, 2 linhas, 2 pessoas. Uhum. E aí, de repente, elas vão caminhando juntas. E, de repente, tem um conflito. Elas começam a separar aqui. Uhum. Se, nesse momento, opa, vamos comunicar, vamos entender o que está acontecendo, eu consigo voltar para o eixo. Agora, se eu deixo, finge que nada está acontecendo e deixo para tentar voltar para o eixo quando já está aqui, o conflito para voltar aqui aí geralmente é o grito, é a perda, perda do controle, é começar a achar que o outro não me ama mais, e começa a entrar sentimentos de desprezo e começa...
E aí abriu tanto que você talvez depois não consegue mais.
É.
E aí nesse momento também, o que que eu tenho uma caixinha de perguntas no Instagram... que eu chamo terapia grátis. Como está seu coração hoje? E aí, então, assim, eu recebo muito sobre relacionamento lá, até porque o meu foco é relacionamento e autoestima, né? E muito vem, assim, joguinhos. Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá e eu e Juliana estava respondendo uma pergunta lá, né? Falando assim, o que que você acha de uma pessoa que some e aparece... mas você acha que ela não está sendo clara no que ela quer ou ela realmente não quer? E o que que eu vejo? Às vezes as pessoas querem tanto uma coisa que elas não enxergam os sinais. E então assim...
Isso acontece mais.
Sabe? Então é o que eu estou falando. Se eu pegar 50 pessoas, Romani, e colocar dentro dessa sala, eu vou conseguir fazer os grupos com os mesmos problemas que elas têm em comum. Talvez eu faça 5 grupos aqui de traição, 5 grupos aqui esse de dificuldade de comunicação, esse aqui talvez de, não ajuda nas tarefas em casa e eu começo a reclamar. Tem porque são problemas que são comuns dentro dos relacionamentos. Então, a gente precisa entender assim, como que eu faço para resolver isso? Comunicação. Eu preciso falar para o outro o que que ele faz, que me magoa, o que eu não gosto. Só que uma comunicação assertiva, não violenta. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Tudo se resolve através da comunicação. Eu preciso falar para o outro o que eu espero dele. Eu não tenho que ficar criando expectativas em cima da pessoa se ela nem sabe, se eu nem contei para ela o que eu estou esperando dela. Eu não posso colocar esse peso em cima do outro.
E também criar uma ilusão e projetar que o outro está ali para me atender todas as minhas necessidades. Não é essa, é um outro ser humano, outra pessoa. Uhum. Sair daquela fase, até uma reflexão para quem está assistindo. O pior momento, eu sei que isso parece polêmico, mas o pior momento para se casar com alguém é no momento da paixão. Por que isso? Porque no momento que a pessoa está completamente apaixonada, ela está criando, ela não está vendo o outro, ela está vendo uma projeção dela mesma em alguém. Então ela cria uma ilusão de algo que existe na cabeça dela e pode não ser o real. A partir do momento que existe um amadurecimento, uma coisa que acontece também, naturalmente, vai ter momentos que você vai ficar com raiva daquela outra pessoa. E ter essa raiva é o que diz que o relacionamento em algum momento está amadurecendo. Por quê? Porque para você ficar com raiva quer dizer que você se importa e ao mesmo tempo quer dizer que você está buscando resolver a situação. Pior é eu achar que não está acontecendo nada, aí ou a pessoa me tratando mal ou fez alguma coisa e está tudo perfeito.
É aquela história, eu acho que exemplifica muito o que você falou, de que assim, por exemplo, depois que a gente casar muda. Eu sempre acho que o outro vai mudar em algum momento da relação. E eu vou insistindo tanto naquilo ali. Então, exemplo, eu conheço uma pessoa e aí ele tá ficando comigo e com outras. Aí eu acho que ele vai largar as outras pra ficar só comigo. Aí eu começo a namorar, a pessoa começa a mentir pra mim. Eu desconfio que ela tá me traindo. Aí eu penso que quando a gente casar, não vai ser assim. E eu vou insistindo naquilo ali. E depois que a gente casou, a pessoa continua fazendo isso comigo. Só que a pessoa tá me mostrando isso desde quando? Eu decidi fechar os olhos para isso.
Isso que você falou. E é tão interessante, eu postei um vídeo recentemente falando sobre relacionamentos e sinais de que talvez uma pessoa não goste de você, você está pensando que ela goste. E aí eu coloquei lá uns sinais que geralmente tem a ver, essa pessoa não te apresenta para quem é importante na vida dela. Exemplo, vou te apresentar para os meus pais, te apresentar para minha família. Para mim isso é um sinal. E aí a pessoa, não, lógico que não tem nada a ver. Ele não apresenta porque não quer. Ele nunca anda comigo de mãos dadas porque ele acha isso cafona. Tá bom. Mas percebe que talvez tenha alguns sinais. Eu não estou dizendo que também precisa andar de mão dada.
Não, toda. Mas eu vou te dar um exemplo mais real de todos, que eu acho que qualquer pessoa concorda. Postar foto nas redes sociais. Não postou uma foto comigo. Isso é importante para todo mundo.
E às vezes, quando existe essa... Porque ninguém se frustra com os fatos, e sim com as expectativas que tem sobre os fatos. Então, quando eu começo a alimentar uma ideia, não, mas ele não postou, porque ele é mais reservado, eu começo a criar as minhas histórias, só que, peraí, talvez eu tô vendo um ângulo da realidade, e, por exemplo, isso aqui foi um caso real de uma pessoa que eu ajudei, que basicamente ela descobriu, depois de estar namorando com a pessoa durante tipo 4 anos, descobriu que ele era casado com outra pessoa. Então, depois de 4 anos de relacionamento. Então, imagina, por que que ele nunca me apresentou para a família? Por que que ele nunca postou uma foto comigo em lugar nenhum? Porque nesse caso aqui, não estou dizendo que todos vão ser.
Mas tem os sinais, por exemplo, a pessoa é uma pessoa ativa nas redes sociais. Ela posta outras coisas. Por que ela não está postando com você? Não, é uma pessoa que não é ativa nas redes sociais. Então, a gente tem coisas que a gente precisa. Só que tem pessoas que o quê? Aí entra a dependência emocional. Eu busco elementos para fortalecer a minha ideia naquele momento. Então, eu falo assim, quando eu tenho uma coisa, um foco na cabeça, eu sempre vou buscar elementos para fortalecer aquilo ali. Então, é a ideia da pessoa, né, que me perguntou na caixinha de perguntas lá hoje. Quando ele some e aparece, quer dizer que ele não sabe o que ele quer ou que ele tem dificuldade de falar? E aí ele ainda acrescentou, como eu vou tocar no assunto sem parecer emocionada? Ou seja, ela quer continuar com ele e ele já tá dando sinal de que ele não quer. Porque ele some e aparece, ou seja, ele sabe que ela vai estar disponível ali, que a porta tá aberta para qualquer momento que ele quiser voltar, ela tá ali esperando por ele. Né? E aí quem tem que tomar as rédeas da situação? Ela, porque a vida dela, o sentimento é dela. Ela tem que entender e colocar para outra pessoa. E isso eu falo que é uma questão de autoestima também. Por isso que relacionamento e autoestima, eles andam muito juntos. Por quê? Porque eu preciso me posicionar para a pessoa. Você só vai até onde eu permito. Né? São os limites que eu coloco. Eu sempre gosto de falar assim, por que que a gente tem regras e limites para eles serem cumpridos? Se eu tenho os limites nos municípios e nos estados, é para eu entender aonde termina o espaço de um e começa o do outro. Porque muitas vezes as pessoas não respeitam isso. Então, quando eu falo para alguém como eu sou e como eu quero que me tratem, eu estou ensinando para essa pessoa isso. Agora, quando eu não falo nada para essa pessoa, eu deixo ela fazer o que ela quer. E tem gente que não consegue falar. Deixa o outro tomar conta da situação. Por medo da pessoa abandonar.
E às vezes isso faz com que se perpetue, por exemplo, relacionamentos por anos que parece que acaba do nada.
Aí vem, a gente pega um exemplo das nossas crenças. E isso vem lá da infância, por exemplo. Uma crença de que eu preciso sempre da aprovação, da validação, de que eu não fui amado, de que eu fui abandonado. Isso pode ter sido pelos pais. Inclusive, foi uma coisa assim, meus pais morreram, por exemplo, né, quando eu era pequeno, um dos pais. Então, tem essa ideia de que todas as pessoas que eu amo vão me abandonar em algum momento. Então, preciso fazer tudo para essas pessoas, para elas não me abandonarem ou elas irem embora. Inclusive, me anular. Então, nunca posso falar nada, porque se eu falar, elas vão embora, elas não vão gostar de mim. E aí, eu passo a me submeter a tudo que essa pessoa quer. Só que realmente tem que ser assim? Todo mundo vai agir dessa maneira? O quanto que a pessoa precisa trabalhar essa crença dela?
E às vezes cria-se uma bolha tão forte que eu já cansei de ver pessoas assim maravilhosas, pessoas bonitas, pessoas assim que têm um futuro, e aí ela fala, não, mas é como se a vida dela acabasse, se aquele relacionamento acabasse, não tivesse mais nada para ela, pessoa jovem, e é como se nada mais existisse depois dali. E isso acontece justamente porque se cria uma realidade paralela, que ela, a própria pessoa, construiu essa realidade paralela para si mesma. E trabalhando também essa questão de relacionamento, tem uma frase, uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte: você falou sobre relacionamento é também muito relacionado com a autoestima. Eu concordo muito com isso. Por quê? Eu acredito que, por exemplo, só tem ciúme exagerado em um relacionamento. Sabe aquela pessoa extremamente ciumenta? Quem tá com baixa autoestima. Uhum. Porque se eu tô com autoestima boa, eu tô bem, eu entendo que eu sou o prêmio. Uhum. E que se a pessoa me perder, ela que perdeu, não foi eu, eu que perdi. Então, isso é uma construção onde cria relacionamentos mais saudáveis. Porque se eu me enxergo como prêmio, a outra pessoa também começa a me enxergar. E se ela se enxerga como prêmio, eu passo a enxergá-la como prêmio também. De, sabe, ter essa valorização pessoal dentro, sim, de um relacionamento.
Por isso que é construído, né, a autoestima. Esses dias eu estava conversando com o Juliano e aí eu falo, dei esse exemplo nosso, do nosso relacionamento para ele. Eu falei assim, se a gente terminasse hoje, por exemplo, eu ia sofrer? Ia, porque eu te amo e eu gosto muito de você. Mas eu não ia morrer. Não ia morrer de amor. Não quer dizer que eu não iria, que eu não goste de você. Por quê? Porque eu realmente gosto de mim. E aí eu ia sofrer, mas a minha vida iria continuar. Por quê? Porque eu tenho outras áreas da vida que também são importantes e fazem com que a vida continue. Porque aí eu sei que eu consigo ter confiança, segurança, de que eu tive outras conquistas na minha vida, de que eu consegui fazer outras coisas, porque a autoestima ela também tem a ver com isso. Então, eu me sinto seguro, confiante em mim e sei da minha capacidade. Então, quando eu gosto de alguém, essa pessoa gosta, tem a ver com a admiração, pelo respeito que ela tem por mim. E isso é por tudo que eu sou na minha vida. E quando eu gosto de alguém, eu quero estar com alguém, eu sempre falo assim, é um conjunto de coisas que faz eu me apaixonar. Eu não vou gostar de uma pessoa, por exemplo, apenas porque ela é bonita. Eu ainda fiz um post ontem no meu Instagram sobre isso. A autoestima não é só a aparência. Quem dera se fosse. Se fosse, todo mundo que é bonito não teria baixa autoestima. Uhum. Porque ela é um processo de confiança, de segurança, onde você sabe lidar com o ciúme, com a ansiedade. Por que as pessoas, por exemplo, que já foram traídas, são tão inseguras e têm os relacionamentos tão difíceis depois? Porque ela sempre acha que isso vai acontecer de novo com elas. Então, é um processo, de novo, de construção. Isso tem a ver o quê? Com a sua autoestima? Você precisa acreditar mais em você. Acho que você é um prêmio. Acho que quem tá com você realmente vai perder uma grande coisa.
Muito bom. E olha, você falou aí da autoestima. Voltando um pouquinho mais, como que você... O que você acha que te ajudou a sair daquela depressão?
Primeiro foi quando eu identifiquei, que isso é fundamental. Se eu não tivesse identificado, realmente eu não conseguiria ter saído. Porque quando eu falo de depressão, eu preciso entender que o cérebro ficou doente. Né? E ele ficou doente por vários fatores. Quando eu falo de um transtorno depressivo, ele é multifatorial. Então, tem aí uma parte da fisiologia, realmente, do meu cérebro. Eu tenho um ambiente que eu sei que me adoeceu naquele momento específico da minha vida ali, por exemplo. Eu tinha passado por um divórcio. Então, muita coisa estava acontecendo na minha vida. E foi no período também que a pandemia começou. Então, teve muita coisa no mundo acontecendo naquele momento, no ambiente ali. Minha vida estava mudando muito. Então, assim, eu sei todos os fatores naquele momento, como psicóloga, até pela questão do autoconhecimento, que me levaram até aquilo ali. É, e aí, o que foi muito marcante para mim? Quando eu fui percebendo os sinais. E aí, no primeiro momento, o que eu fiz? Como eu já tinha muitas técnicas da psicologia, depois já fazer terapia e tudo, eu sabia que naquele momento eu já tinha aplicado todas elas. E por isso que não estava mais funcionando. Que eu precisava da medicação. Porque a medicação era o que faltava ali. Porque quando eu estou com o órgão do meu corpo doente, eu preciso tratar ele. E não tem outra coisa. Né? Se eu estou, por exemplo, com o meu rim doente, não adianta eu fazer toda a parte comportamental de me alimentar saudável, de fazer atividade física, de dormir bem, se eu não realmente fizer a parte que eu preciso fazer. Seja da medicação, seja da hemodiálise, seja do que for.
E é um recurso que hoje nós temos à nossa disposição também.
E as pessoas têm muito medo. E tem muito preconceito da medicação.
Por um lado, tem muita gente que tem preconceito. E por outro lado, tem gente que é dependente.
Sim, por falta do conhecimento. Ambos por falta do conhecimento.
Exatamente.
Né? Porque um que é dependente, por quê? Porque não faz o tratamento como deveria fazer. Porque eu preciso sempre de fazer terapia junto. É claro que tem
porque
pessoas...
Porque o medicamento ele é um paliativo.
Isso.
Ele
tem pessoas.
Remédio, ele busca remediar. Ele não é... Até uma coisa aqui para trabalhar aqui, porque pode ter gente que está nesse momento do vício aqui no medicamento também, e tem pessoas que estão precisando tomar o medicamento e não tomam. Então, para quem está assistindo, eu gosto de dizer o seguinte. Para mim, o tratamento real é cuidar do sono, da alimentação, das emoções, do comportamento. Esse é o tratamento real. O tratamento alternativo é o medicamento. Uhum. Só que o medicamento também é muito importante. Eu lembro, tem um membro, um aluno, e é interessante que ele tem transtorno bipolar. Nenhum medicamento fazia efeito para ele. Ele estava oscilando, estágio de depressão forte. A partir do momento que ele começou a se conhecer, não é que ele parou de tomar medicamento, é que os medicamentos passaram a fazer efeito. E ele começou a ter uma qualidade de vida muito melhor, entendendo como o transtorno bipolar funcionava. Ele passou a se entender.
Transtorno bipolar é rotina. Eu preciso ajustar a minha vida.
Exatamente.
E não é só para o transtorno bipolar, isso é para o ser humano. Todo ser humano precisa de rotina. Todo mundo. E hoje é uma coisa muito difícil. Por isso que, assim, é algo que eu gosto muito, que eu sempre vejo, né? Igual o Curry, Anne, o Paulo Musi, todo mundo falar, né? O que é alta performance? É você fazer a mesma coisa todos os dias? É rotina? E é dificílimo fazer isso. Né? Você dormir e acordar no mesmo horário, você fazer atividade física todos os dias, você se alimentar bem. Porque é muito difícil fazer sábado, domingo, feriado, durante a semana.
Isso que você falou, tem um estudo que eu tava olhando, eu esqueci o nome do quem publicou, mas é muito interessante que, basicamente, os grandes gênios... De, por exemplo, você pega um Cristiano Ronaldo, você pega um Michael Jordan, a vida dele é extremamente entediante. Porque o cara acorda... Tem um que eu recomendo muito, quem não... Depois dá uma olhada no Mamba Mentality, eu não sei se você já ouviu falar, é do Kobe Bryant, que, resumindo aqui a história dele, ele fala que quando ele começou a treinar bem mais novo que todo mundo, ele viu que, ao treinar todo dia, ele se tornou o melhor do basquete. Não porque ele era genial, ele era o pior. Só que ele treinava todo dia, os colegas dele treinavam uma vez por semana, duas. Em pouco tempo ele percebeu que ele era o melhor, logo ele viu que tinha possibilidade de ir para a NBA, ele passou a treinar duas vezes por dia, de manhã e de tarde. Ele conseguiu entrar na NBA. Os outros que concorriam com ele todos treinavam no máximo uma vez por dia. Quando ele entrou na NBA, ele viu que a rotina de treino da NBA era de manhã e de tarde. Ele falou, isso aqui eu já faço, antes de entrar na NBA. Uhum. Eu quero ser um dos melhores do mundo. Ele dobrou a rotina, ele passou a viver para o basquete. Ele acordava, fazia o primeiro treino, descansava, fazia o segundo treino, descansava, fazia o terceiro treino, o quarto treino ia dormir.
A vida era isso.
A vida era isso. E aí quando olha, fala, nossa, o cara tal... No dia a dia, a rotina dele, a maior parte do tempo...
É quem quer fazer isso?
Quem quer fazer isso, exatamente.
Porque é chato, literalmente, você fazer a mesma coisa todos os dias. Porque todo mundo olha e fala assim, nossa, que chato. Vai comer a mesma coisa todos os dias pra ver. Chega um ponto que todo mundo enjoa.
Exatamente.
E aí a gente falando sobre isso, né? Então foi nesse momento que da medicação, da questão do conhecimento, né? Então as pessoas não fazem o tratamento da maneira certa, porque precisa um ser paralelo ao outro. Eu preciso mudar se eu tô com insônia, por exemplo, né, e essa insônia é me causada pela ansiedade que eu tenho, eu vou tomar um remédio para dormir, ok? Eu vou dormir, se ele é para dormir. Mas se eu não trabalho a ansiedade que eu tenho, o que, que vai acontecer? Quando eu tirar o remédio, eu vou voltar a ficar sem dormir, porque eu continuei ansioso. Agora, se eu trabalho a ansiedade, e aí eu consigo aprender a lidar com ela, porque ela é uma emoção natural e nós precisamos dela, o que, que acontece? Vai chegar um momento que gradualmente, da maneira correta, eu vou fazer o desmame dessa medicação. E aí eu vou continuar e vou voltar a dormir sem a medicação. É claro que existem os casos que a gente sabe, como o transtorno bipolar, que é a medicação para o resto da vida. Não são todos os casos que são assim. Só que é a questão que eu preciso conhecer, eu saber o que, que eu tenho, qual que é o meu caso. É um caso para medicação para sempre? Eu já fiz terapia? Eu já fiz o tratamento da forma... Não, eu só fui lá e peguei a medicação e pronto, acabou, eu estou tomando ela. E acaba essas pessoas influenciando negativamente as outras pessoas a fazer o tratamento, porque fica com médica dependente. E aí tem as outras pessoas que, por exemplo, têm medo de tomar a medicação, aí não vão tomar a medicação, não vai para terapia também, não faz nada e vão continuar doentes. E o pior, além de continuar doentes, adoecem as outras pessoas que convivem com elas. Uhum. Porque acaba adoecendo. Nem ninguém fica convivendo com quem tá mal.
No momento que uma pessoa está doente, sem perceber, ela pode achar que o universo gira em torno dela e que se as pessoas não estão fazendo todas as vontades dela é porque as pessoas não amam ela. E
o tanto que é difícil conviver com a pessoa quando ela não está bem emocionalmente. Chega um ponto que por mais que você ame, por mais que você goste, chega um ponto que só tem como você ajudar quem quer ser ajudado. Você vai insistindo com a pessoa, que até a própria pessoa reconhece isso. E aí, tem pessoas que em algum momento elas vão querer ser ajudadas. Eu me recordo que há um tempo atrás, uma pessoa mandou uma pergunta pra mim na caixinha, falando como que ela poderia ajudar o namorado e tal, sabe? Que tava passando por um momento muito difícil, que tinha perdido um ente querido e tava muito mal. E eu falei pra ela, você pode ficar do lado dele, dizer que você tá ali, e quando ele quiser ser ajudado... Você vai ajudar ele, mas você não pode fazer mais nada por ele. Aí, depois de um certo tempo, essa pessoa se tornou minha paciente, né? E ela falou assim, um dia você respondeu pra mim e eu achei a sua resposta tão assim, genérica e tudo. Na verdade, eu até não achei que foi boa. Só que hoje eu vejo que eu só posso ajudar ele quando ele quiser ser ajudado. E não tem como a gente fazer as coisas pelas pessoas se elas não quiserem.
Eu lembrei, eu recebi uma pergunta na caixinha que era mais ou menos assim, meu irmão é alcoólatra, como que eu faço pra ele parar de ser alcoólatra? A pergunta é, ele quer parar de beber? Porque senão, talvez seja um ato de egoísmo pensar que eu tenho que entrar e talvez eu entrar no papel quase de pai dele e querer mudar a vida dele, sendo que talvez ele não quer parar de beber. E eu que tô incomodado com ele beber.
Sim.
Então, talvez quem está precisando de terapia é quem está incomodado com ele. Tá... Uhum.
E isso não é só para vícios. Eu vou trazer um outro exemplo, né? Às vezes você tem alguma situação que você evita na sua vida. Né? E aí as pessoas acham que você tem que mudar aquilo. Por que não? Você tem que vencer isso e você tem que mudar isso. Se isso não está trazendo prejuízo para você nenhum na sua vida, nenhum tipo de sofrimento, isso para você não é importante, só porque o outro acha que você tem que mudar isso. Não, você não tem que mudar isso, né? Eu vou criar uma hipótese aqui, um exemplo, tá? Sei lá, a pessoa fala assim, eu não gosto de dirigir, por exemplo, né? Criando uma hipótese. A pessoa pode ter medo de dirigir, mas se isso não está influenciando em nada na vida dela, não está prejudicando ela em nada. Em algum momento pode ser que ela precise, sim, de dirigir, ela vai ter algum prejuízo lá na frente, mas nesse momento ela não está, por quê?
Um exemplo, vou falar por mim. Eu odeio tirar sangue. E eu não tô nem aí de ter esse problema. Por quê? Porque é uma coisa que eu preciso fazer, sei lá, uma vez a cada 2 anos, uma coisa que eu não... Eu prefiro quando eu vou e extremamente desconfortável e com medo mesmo, do que falar, eu vou passar por um processo, eu quero mudar. Não, eu tô bem com isso.
Mas você concorda que tem gente que chega e fica dando palpite que você precisa trabalhar isso? Que isso não... E isso fica chato e muitas vezes acaba... desgastando as relações das pessoas também. Então, a gente precisa saber o que, que tem, né, necessidade realmente de ser trabalhado, né? O que, que as pessoas querem ser ajudadas. Isso é importante.
E é autoconhecimento também. Como eu dei esse exemplo aqui da questão do sangue, não é por... Romano, eu sei 1 milhão de técnicas para poder dessensibilizar e fazer, mas eu... eu prefiro, eu consigo viver. Ah, vamos supor, se eu tivesse uma doença terminal, que eu tivesse que tirar sangue todo dia, aí beleza, aí eu vou focar em trabalhar isso. Mas nesse caso aqui, nem lembro quando foi a última vez que eu tirei sangue. Então, é importante trazer essas reflexões também. É, eu lembro de ajudar pessoas que têm alguns tipos de fobias. Eu já ajudei muita gente, imagino que você também já deve ter trabalhado na clínica. Agora me fala, para a gente já caminhando para o final, algum atendimento, alguém que você atendeu, assim, sem citar o nome necessariamente, mas questões que marcaram você.
O atendimento que vai ficar mais marcado para mim, esse foi bem no início da carreira, assim, de peso mesmo, assim, foi de uma pessoa que foi abusada sexualmente, né, por alguém da família. E aí, a pessoa me procurou, né, quando chegou e falou exatamente assim, né, que estava procurando atendimento psicológico, porque os filhos estavam chegando na idade que ele tinha sido abusado. E que ele estava gostando disso, porque ele estava com medo dele repetir o mesmo ato. E ele estava sentindo o desejo disso. Então, isso para mim foi muito pesado naquele momento. Até porque eu estava ali recém-formada, eu não sabia nem como agir naquele momento ali. Esse foi o caso assim, mais pesado para mim. E o segundo mais pesado foi uma pessoa que... Foi os mais desafiantes, na verdade. Porque, assim, tudo no início da carreira. Porque você vai depois aí com a supervisão, com os estudos, você vai nem melhorando. Não que você não tenha outros desafios, mas algumas coisas você vai ganhando experiência. Foi um caso que durante 20 anos foi tratado como depressão pós-parto. Uma pessoa matou o próprio filho quando nasceu um bebê. Foi tratado como depressão pós-parto. A pessoa chegou a ser presa na época e tudo, sabe? E aí, quando eu formei, a gente descobriu que era um caso de transtorno bipolar. E que foi um episódio de mania que isso tinha acontecido. Que desencadeou por causa da gestação e tudo isso, sabe? E aí, foi depois de 20 e tantos anos que a pessoa passou a ter o tratamento certo, que é para bipolaridade, que é um tratamento totalmente diferente, a medicação, as estratégias e tudo isso, né? Então, assim, é mais uma vez onde eu falo o que o tratamento certo ele é capaz de fazer, né? E aí, por exemplo, hoje, quase 8 anos depois, eu ainda tenho contato com a pessoa, né? O quanto que a qualidade de vida é outra, né? A pessoa já conseguiu se perdoar, coisa que a pessoa nunca tinha feito por isso, porque entendeu que naquele momento era uma doença que estava tomando conta da pessoa, não era ela fazendo. Então, assim, são casos que realmente, para mim, foram muito marcantes na minha carreira. Mas, a todo momento, eu tenho casos, assim, que eu me sinto muito orgulhosa também, que eu fico muito feliz de atingir os objetivos, né? Ontem mesmo eu estava comemorando tem um caso específico, por exemplo, de toque de um paciente que tem um sofrimento clinicamente muito grande, um prejuízo. Só que, ao mesmo tempo, a gente está tendo tantas evoluções. E aí, cada sessão que ele sai, eu mesma comemoro por mim, sabe? Nem é pelo próprio paciente, a gente comemora junto, mas eu sentei ontem no consultório e falei assim, hoje eu vou tomar esse café aqui, porque realmente esse caso tá tendo muita evolução, sabe? E aí, cada dia, quando você vê a pessoa, quando alguém chega lá e fala que quer se separar, por exemplo, né? E aí você vê que aquela pessoa não se separou, que um casamento não foi desfeito, ou que alguém realmente teve que, infelizmente, terminar um relacionamento, mas que foi melhor para aquela pessoa. Cada pessoa, realmente, quando ela tem um objetivo atingido, que você muda, porque esse é o trabalho da terapia, fazer a pessoa enxergar a vida de uma forma diferente. Esse é o lema que eu utilizo hoje lá na minha bio, e é o que eu tento fazer sempre. Então, sempre que eu consigo fazer isso com as pessoas, eu fico muito, muito, muito feliz.
Muito bom. E Jéssica, se tivesse alguma recomendação, algum conselho, algo que você acredita que talvez você possa passar para outras pessoas que estão assistindo, qual seria uma recomendação, alguma crença que você gostaria de compartilhar, que talvez possa facilitar a vida de alguém?
Nada é impossível quando a gente quer. Eu vou voltar na frase que eu falei no início, né? Tudo que a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. Essa é uma frase que, inclusive, está muito nos meus materiais de trabalho, sabe? Porque as pessoas vão falar para a gente que a gente não vai conseguir. Igual, eu nunca vou esquecer desse dia que esse colega falou para mim lá na faculdade que eu estava querendo ganhar igual um médico, sabe? E eu já ganho muito mais do que isso, sabe? Então, a psicologia, essa ideia de que a psicologia não dá dinheiro, que essas coisas assim, eu ganho, e já ganhei muito mais do que um dia eu poderia imaginar como psicóloga. E não é só pela questão financeira. É a capacidade que a gente tem hoje de ajudar as pessoas, de atingir pessoas, como de estar hoje, por exemplo, né? E a minha intenção é crescer muito mais para ajudar um número muito maior de gente, como você mesmo disse sobre o seu trabalho, né? Se a gente fosse trabalhar atendendo hora por hora hoje, o que você faz com o treinamento, por exemplo, com quantas pessoas, né? Mas o importante é a gente não desistir, a gente dar o primeiro passo, nunca esperar as condições perfeitas, ir melhorando com o tempo e a consistência. Que é fazer a mesma coisa todos os dias. Que é a parte mais difícil da gente, da nossa vida, é essa. É fazer a mesma coisa todos os dias. Então, todos os dias eu vou levantar e vou estar disposto. Seja produzir um conteúdo, seja estudar para o meu concurso, ou seja ir lá e atender em qualquer área que eu for trabalhar com a psicologia, seja enquanto eu estou estudando ainda na faculdade. Né? Eu vou ali sentar, eu vou estudar os finais de semana, que é uma dificuldade que às vezes eu vejo assim dos estudantes. Hoje, por exemplo, eu tenho que trabalhar comigo na clínica estagiários de psicologia, sabe? E aí eu vejo assim que ainda não é uma realidade, mesmo que as pessoas tentem comer a profissão e tudo, né? E eu tento levar essa realidade. Olha, é muito diferente do que a gente vê na faculdade. A prática, a realidade, ela é totalmente diferente. Então, quanto mais eu puder fazer de constância e de acreditar do que nada que eu sonho é impossível, mas eu vou conseguir realizar tudo que eu quero.
Muito bom. Só para compartilhar uma história que aconteceu comigo, você falou do que eu acreditar recentemente agora. Isso é uma história que aconteceu comigo, que foi o seguinte. Eu tinha um casamento da minha irmã para ir nos Estados Unidos. E eu tinha, para ir para os Estados Unidos, precisa de visto. Uhum. Eu tava com o passaporte, a viagem estava marcada para quarta-feira. O casamento começava no domingo, então quarta-feira eu já tinha uma palestra, um workshop para fazer lá na Universidade de Harvard, e na segunda-feira eu descobri que meu visto estava vencido, meu visto é da Lorena. O que que a maior parte das pessoas vai pensar nesse momento? É impossível, não tem como fazer nada, porque o tempo para conseguir o visto novo não dá tempo. A viagem era quarta-feira, segunda-feira de madrugada a gente descobriu. O que que a gente fez? Segunda-feira de madrugada, a gente pegou o ônibus para Brasília, que é onde tinha um consulado, para poder renovar o visto, sem saber se ia dar certo. Durante a madrugada, eu virei à noite, eu não dormi, fiquei estudando como fazer para tirar o visto o mais rápido possível. Descobri que as agências que trabalhavam com urgência máxima conseguia lá, tipo, em 15 dias, era o top do mais impossível que tinha. Então, falou, não... já vi um caso aqui de alguém conseguir uma semana. Então era uma coisa que aparentemente não tinha jeito. A gente foi segunda-feira para Brasília. Terça-feira já conseguimos deixar o visto e teoricamente deveria ter, sei lá, um mês para poder só deixar o visto. A gente já conseguiu deixar na terça-feira. E aí tinha o prazo deles colocarem o visto no passaporte, protocolar, mandar para o consulado devolver. O que que a gente fez? Quem que toma a decisão lá dentro? Eu não sei, mas alguém está tomando a decisão se esse negócio vai sair o visto ou não. A gente começou a mandar e-mail para todos os setores do consulado. Eu fiquei lá, eu ia, em pouco tempo, acho que os funcionários, muitos, começaram a me ver e falaram, cara, quem que é esse cara aqui? Chegou o guarda falando, cara, espera lá para lá, sim, porque você já está aqui tem muito tempo. Aí voltava um tempo, voltava lá, ligava lá de novo, falava, não, todo mundo já está sabendo da história. Mandar e-mail para senador, para pessoas, não porque eu conheci algum senador, mas porque quem pode talvez mandar um e-mail para lá e me ajudar na tomada de decisão. Um senador americano respondeu e mandou um e-mail para lá. E o que que aconteceu? Eu já tinha um argumento. Olha, o senador mandou aí, ajuda. Então, assim, contra todas as pessoas com quem eu conversei tinham dito que era impossível. Uhum. Todas. Dentro do consulado, fora do consulado, quem trabalhava com a prestação de serviço, eu não tinha jeito de contratar, porque se eu contratasse ia demorar os 15 dias na urgência. Então, eu falei, tem que ser eu resolvendo. E a gente conseguiu, na quarta-feira, pegar o visto e viajar na quarta-feira ainda. Eu tô compartilhando essa história justamente para, sabe, eu acho que ninguém segura alguém que tá verdadeiramente determinado a fazer uma coisa.
Eu acredito muito nisso, Romani. Eu falo porque até hoje, tudo que eu quis na minha vida, eu consegui realizar. Eu tenho algo em mim que eu sempre faço lá o quadro de metas, sabe? Antes eu fazia numa cartolina, quando eu comecei, colocava na parede do quarto. Fui melhorando, hoje eu só faço no computador mesmo, né? E deixo lá. Então, eu coloco as datas, eu coloco o objetivo, eu coloco até as figuras, né? E aí, até tava mostrando isso pro Juliano esses dias. Antes mesmo de eu conhecer o Juliano, eu tinha escrito como eu queria a pessoa que fosse entrar na minha vida. Eu mostrei isso pra ele esses dias. Não foi, amor? E eu coloquei exatamente como eu queria que fosse o relacionamento, as características que esse homem fosse entrar na minha vida, tivesse. E aí é exatamente o relacionamento que eu vivo hoje. Legal, então, por quê? Porque você mentalizar o que você quer realmente. E você realmente ser e fazer que essas coisas aconteçam. Porque também a gente não tem que esperar cair do céu. Exato. Se você ficar só mentalizando, né?
Exato.
Tudo isso. Então, realmente, tudo o que a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. Porque aí você tem que se mover em direção a isso, né? Por isso que eu acho tão importante o ser, o fazer e o ter, né? Porque eu acho que são as três coisas que se complementam.
E quais são suas redes sociais? Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como que as pessoas podem fazer para te encontrar?
Depois nós podemos colocar lá também, pode, né? Porque minha mãe, ela foi muito, assim, feliz na hora que ela colocou o nome todo cheio de letra. É psicóloga Jéssica Tamires, né? Eu trabalho também com os atendimentos online, então nem para poder falar comigo direto, tem o link lá na bio para conhecer mais sobre o projeto Escola da Vida, que em breve vai ser lançado aí também, né? É só ver e me acompanhar lá. Tem esse quadro, a caixinha de perguntas, que chama Terapia Grátis. Então, realmente, eu dou muita terapia grátis lá sobre essa parte de relacionamento, de autoestima, conteúdos diários que eu estou trazendo sobre esses temas também.
Muito bom. E se você está gostando desse conteúdo, lembra de deixar o gostei aqui no vídeo, lembra de se inscrever no canal, marcar o sininho e deixar seu comentário. 4 ações e a gente vai dar uma olhada aqui nos comentários. Se você ainda não segue a Jéssica, começa a acompanhar o trabalho dela também, principalmente se você gosta de autoestima, relacionamento, tenho certeza que você vai gostar bastante dos conteúdos dela. E eu quero falar também do patrocinador, que é o próprio Instituto Romani. Para quem quiser, seja fazer uma pós-graduação na área de psicologia, o Instituto Romani tem. Se você quiser aprender mais, ter supervisão clínica, tem muita coisa legal que vocês podem encontrar aqui no Instituto Romani. E também, se você é mais da área empresarial, gosta de entender mais sobre gestão, manda uma mensagem no direct do meu Instagram que a gente pode conversar. A gente tem vários programas sobre psicologia, sobre gestão aqui no Instituto Romani. Lembra de se inscrever no canal se não é inscrito. Lembra de deixar o gostei, de comentar aqui o que você quiser, fica à vontade para isso. Você tem mais algum recado para dar para o pessoal? Pra
gente? Só quero agradecer o convite, foi realmente muito bom estar aqui com você, muito bom te ver depois de tanto tempo, né? Eu admiro muito você e todo o seu trabalho, você também é uma inspiração muito grande para mim. Fico muito feliz de ter te conhecido na época da faculdade e ainda poder ter o prazer de te encontrar aqui novamente. Espero poder te encontrar em voos muito maiores ainda.
Muito obrigado. Prazer te receber também, Jéssica. Pessoal, grande abraço. Como eu gosto de dizer, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário, o sininho e o gostei, essas 4 ações. E ó, relembrando, no link da descrição eu vou deixar tanto o perfil da Jéssica, detalhes também do Instituto Romani. E grande abraço, até os próximos vídeos. Valeu, pessoal.